Aloha, galera do bem! Bem-vindos ao terceiro especial Rock and Roll do Podcalha. E hoje convidamos todo mundo, menos quem tem hemorroida, para escutar essa obra-prima, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Afinal, pimenta nunca faz bem para hemorroida. Boa noite, meus amigos Caverna e Daniel!
Moleque, o Gigolas.
Rapaz, parece que você tá fazendo faca quando você tá com hemorroide e come pimenta. O negócio é brabo, é.
Cara, o Gigolas, o bicho é muito excêntrico.
Eu achei que você ia falar umas paradas assim. Eu audácia, vou chamar, né, todo mundo, menos o Tenente Coentro, porque a gente vai falar do Sargento Pimenta. Podia.
E sabe que vocês fazem um parzinho bonitinho, vocês dois, velho? Vocês combinam o Daniel e o Gigolas nesse nível de piada, assim, sabe?
Olha, não, mas
cara, aqui que você tem, né, um espírito jovem, né? A gente não.
Eu achei esse mó tiozão. Você fala, ah, esse moleque é mó tiozão, velho. Mas eu acho mó massa, eu adoro, acho maneiro. Eu encorajo vocês dois, velho.
Isso aqui, então, hoje a gente vai falar de um dos discos mais importantes da história da música. Depois do Sgt. Pepper's, tudo mudou, né? O jeito, o conceito, a forma de se fazer disco. Quer dizer, se você quisesse mudar também, não era uma regra, né? Antes de fazer aquela síntese que eu gosto, eu queria passar a palavra pro Daniel, que uma vez falou, Daniel, eu queria que você falasse sobre isso, da birra que você tem, que depois do Sgt. Pepper's, tudo que alguém faz diferente virou adjetivo, né? Nossa, isso é muito Sgt. Pepper's, né? E às vezes não tem nada a ver,
não,
né?
Não, esse é o Sgt. Pepper's do Caetano Veloso. Não, esse aqui é o Sgt. Pepper's do Chiclete com Banana. Esse aqui é o Sgt. Pepper's. Virou o Sgt. Pepper's de tudo, velho. Sabe, com os discos que não tem nada a ver com o Sgt. Pepper's.
Curioso que é isso mesmo, né? Aquele disco da Sociedade Grão Carvenista, né? Do Clube de Sessão das 10. E não tem nada a ver, mas não tem nada a ver com o Sgt. Pepper. Ele fala, não, mas esse é o Sgt. Pepper brasileiro, assim, né?
Você já ouviu, não, mas isso, assim, né? Se for pachequismo, eu aprovo.
Tá certo.
Esse é o Sgt. Pepper brasileiro. Pronto, a Sociedade Grão Carvenista.
Falando em Sgt. Pepper brasileiro, eu convido todo mundo a curtir o Bloco de Carnaval do Rio de Janeiro, a banda do Sargento Pimenta, né? Que faz Beatles em forma de marchinha. É um negócio bem legal, assim. Tá cada vez mais populoso, assim, sabe? Isso acabou perdendo um pouco a magia, mas é um bloco bem legal, assim, bem da paz. Quem quiser conhecer. Pra você, ouvinte, que não sabe, eu sou um grande fã de Beatles, assim, a minha tese de mestrado, que nunca foi aprovada, é dos Beatles, mas... mas ela também foi meu trabalho de conclusão de curso, né? Que eu passei a pegar um pedaço dele, elaborar melhor, enfim. Eu tenho alguma coisa escritinha assim, mas não sei escrever muito bem, não. Então acho que vai ficar engavetado para sempre esse projeto. Mas assim,
Hoje o episódio é do Gigolas, né, velho? Hoje, assim, hoje é o episódio do Gigolas. Eu até brincava com o Danny Boy antes, assim, que hoje a gente deveria aqui entrevistar o Gigolas, porque eu tô vindo para essa gravação com o espírito de um aluno.
Que, isso,
que vem aqui para aprender com o
professor. Exatamente, exatamente.
Não, e eu adoro ser aluno, cara. É assim, eu fico feliz quando posso ser aluno, sacou? Então ensine-me, Gigola, sobre os Beatles.
Eu acho que o Gigola é o Sgt. Pepper's do conhecimento sobre Beatles.
Eu também acho.
Essa gente não, mas assim, eu acho
dos fãs, de Beatles. É o melhor fã de Beatles, é o Pelé dos fãs de Beatles.
Cara, vocês sabem que eu, como Beatlemaníaco, não é meu disco favorito dos Beatles?
Olha que curioso. Tudo bem,
mas é.
O seu qual é? O Rubber Soul? Qual que é?
O Rubber Soul. Mas assim, olha, esse posto já mudou. Já foi o Revolver, já foi o Abbey Road. Fica nesses três
variantes. Já foi todos, né, Gigola?
Não, agora todos não. Pior que não. Eu tenho até, às vezes eu gosto de brincar. Qual que será que é o pior disco dos Beatles, sabe? Eu fico pensando comigo mesmo, tentando eleger.
Então, Gigolas, assim, atualize-me um pouco então, em relação a essa questão, professor Gigolas.
Pois não,
meu. O Sgt. Pepper's é de 67, assim, né? O primeiro disco dos Beatles é de que ano, né? E quantos eles fizeram até o Sgt. Pepper's?
Primeiro disco dos Beatles, 63. Antes eles lançavam um EP. É até curioso a gente falar isso, porque o rock não era comercial antes. Os Beatles provaram para as gravadoras que o rock podia ser comercial, gravando um álbum cheio, Please Please Me, em 63, né? Depois nós temos o With the Beatles, depois nós temos o A Hard Day's Night, Beatles for Sale, Rubber Soul. Então nós estamos aqui no sétimo disco dos Beatles.
Os bichos gravavam disco pra cacete,
não,
né?
Não, então esse é o porém. A questão é o seguinte, na época era muito louco. Como tudo era muito caro, você entrava num estúdio com 2 dias para fazer um disco. E assim, eles chegavam a gravar. Os Beatles tiveram 8 anos de carreira, cara. É uma média de 2 discos por ano, sabe? 2,5, um negócio muito louco,
é surreal,
sabe?
Cara, é surreal, cara,
e a imaginação... E nós vamos chegar a isso. Eu vou começar com a síntese, então, porque tem um ponto bem importante
aqui. Já tá rolando aqui. A síntese.
Mas assim, ponto de partida, né? Eu não vou falar sobre a formação e história inicial dos Beatles, isso eu deixo pra, assim, um dia a gente falar de um dos discos iniciais dele, né? Mas o ponto de partida vai ser o Rubber Soul, de 1965, né? É um disco em que os Beatles decidem se afastar do Yeah Yeah Yeah. Né? Eles falam, a gente não quer mais isso. E as composições começam a ficar mais maduras. Eles falam menos sobre amor. Amor, assim, digo, de uma forma apaixonite, né? Perfeito. E o John e o Paul começam, a partir do Rubber Soul, a dar uma separada nos seus estilos, né? Fica muito característico ali o que é John e o que é Paul.
E começa a ficar mais louco também, um
mais
pouco.
Mais assim, louco, os Beatles começam a usar drogas mais pesadas, até então eles só fumavam baseado, né? E eles vão desenvolver mais ainda isso no Revolver, no disco 66, que aí é mais psíquico que tem entre ele e o Sgt. Pepper. Só que o que acontece? Os Beatles muito grandes, né, como ele já estava, eles vão fazer uma turnê na Ásia. Na Ásia, eles vão tocar, eles têm um encontro deles marcado, né, com o ditador da Filipinas, chamado Ferdinando Marcos. É um ditador, marcaram um encontro com ele, só que ninguém avisou os Beatles. Eles faltaram o encontro e a imprensa asiática caiu de pau em cima dos Beatles, dizendo que eles eram arrogantes e aquilo lá, quebraram a embaixada da Inglaterra, atacaram bomba. E assim, a equipe de segurança do país, da Filipinas, abandonou os Beatles lá. E aí eles voltaram, né? Eles tinham alguns shows para terminar a turnê nos Estados Unidos e aquilo, eles começam a fazer o show. É gritaria, eles não se escutam. A tecnologia era muito ruim para reproduzir o que os Beatles estavam fazendo ao vivo, sabe? Então eles começam a ficar de saco cheio. Até que eles decidem, ó, a gente não vai mais tocar ao vivo, né? Eles declaram isso, acabou Beatles ao vivo. Eles vão fazer depois o show do telhado, né? No Abbey Road, aquele show clássico, né? Mas, enfim, acabou Beatles ao vivo.
Né? Isso é uma coisa muito... Tudo isso é muito louco, a história dos Beatles, né, velho? Que banda no ar, acabou o show porque a gente não se escuta no palco, não tem retorno... Assim, é muito louco essa história, né? Tipo, uma banda com tantos discos, exato, com tantas transições, tanto sucesso, do nada, no meio da carreira, não tem mais show e continua gravando disco. É muito excêntrica essa história, velho.
Não, e aí tem o ponto D de toda essa história, né? Em uma entrevista, o John Lennon dá uma declaração dizendo que os Beatles são mais populares do que Jesus Cristo.
Aí fudeu.
O que acontece? As pessoas vão em fogueiras públicas, queimar disco dos Beatles, pôsteres, né? Vão acabar com tudo.
Morte, era o que Jesus queria, que a gente queimasse esses caras vivos. A galera entendeu bem a mensagem de Jesus, sacou?
Exato, né?
Desde sempre a galera tá com essa dificuldade de entender a mensagem, né, velho? Mas enfim.
E o que acontece, né? Porra, tá muito queimado, vamos dar um tempo, né? Eles desaparecem por 3 meses da mídia, o que pra Beatles era muita coisa, né? Vão trabalhar em outros projetos. Eu vou chamar aqui a atenção do George, que ele foi estudar, se aperfeiçoar em cítara, né? Com o Ravi Shankar na Índia, né? Ele usou esse tempo para isso. Eles se encontram de novo em novembro de 66, renovados, com bagagem nova, né, experiência musical, e o Paul dá a ideia, ó, e se a gente criar um disco conceitual, que a gente vai apresentar uma banda como um alter ego, né, a banda do Sargento Pimenta, né? E ele falou assim, ó, eu tô escutando umas coisas legais que eu queria trazer para vocês, pra gente trabalhar em cima para esse disco, que é o Pet Sounds, do Beach Boys.
Perfeito.
Descaralhaço. E olha que curiosidade, os Beach Boys... fizeram o Pet Sounds baseado no Rubber Soul dos Beatles. Olha que cadeia
massa.
Legal, assim, né?
Que massa,
Rubber Soul,
né?
Inspirou Pet Sounds.
Você vê que tipo, é a arte se movimentando, né? Ela vai daqui, quica ali, bate de volta pra cá. Uhum. Né, cara? Isso é uma coisa linda, assim, tipo... Não, pode continuar, senão vou te interromper.
Não, por favor, tô gostando de te ouvir, vai lá.
Não, é porque, cara, eu tava vendo esses dias uma entrevista, assim, inclusive do Miranda no YouTube, produtor musical, e ele fala sobre o funk hoje em dia, né? Que começa com Kraftwerk na Alemanha, em termos de batida, vai pra Europa junto com hip hop, com soul, aí do nada vira o hip hop, o rap, aí quando chega no Brasil, no morro, sem tecnologia, batidão e tal, e hoje os alemães ouvindo funk de novo, tá ligado? E ele fala, cara, como o funk é uma força viva, cultural, né, que migra. Até esse cara mudou minha visão sobre o funk, que eu tinha aquela visão muito
preconceituosa. Ah, eu acho que o funk
presta. Eu acho uma bosta, assim, em termos
de som.
Não,
eu não escuto, mas
eu assim, acho que eu não tenho preconceito nenhum hoje em dia.
Não acho, não. Acho poderoso. Adoro.
Eu acho socialmente.
O funk é muito boa.
Eu aprendi a respeitar socialmente a cultura, isso. Mas eu acho uma bosta
também,
o som.
Eu escuto.
Assim. É isso.
Mas é a parte social, né? Os Beatles, daí eles voltam pra estúdio e pra aquecer pro Sgt. Pepper's, eles lançam um compacto antes, que eles já estão com a farda, né? Então já era meio que do processo, já era conceitual. Um single, né? Aqueles lado A e lado B. E olha o que tinha nesses singles, cara. Puta que pariu. O lado A era Strawberry Fields Forever e o lado B era Penny Lane. Essas músicas não estão em nenhum disco dos Beatles, elas estão no compacto. Olha aí.
Dizem que tipo, o produtor foi, falou que foi o maior erro da carreira dele, né? Não ter colocado Strawberry Fields e Penny Lane no Sgt. Peppers, né?
Isso. Não, elas... Por outro lado, assim, a gente tem que lembrar...
Que doideira, que
na
Inglaterra, tem isso,
né? Até os anos 2000, o comércio de single ainda era muito forte. Né? Se vendia músicas à parte do disco separadamente. Funcionava muito bem isso, né? É, o que a gente chama de B-side, né? Uma música que não entrou no disco, né? Que sai no compacto. Mas é muito louco isso, né, cara? Né? E a partir disso, eles vão agora... Essas músicas, o resultado são bons, né? São legais. E eles vão trabalhar em cima do maluquíssimo, porém comercialíssimo...
É absurdo, cara, Sgt. isso,
Pepper, né? Sgt. Pepper's Club Band.
Eu acho esse disco, eu acho impressionante, assim, ele ser tão comercial, sendo tão doido, tá ligado? Eu acho isso, na verdade, incrível, assim, eu acho que é um grande mérito desse álbum, assim, porque ele é extremamente psicodélico e, assim, não segue padrão, né, quando você escuta, assim, ele tem baladas muito lindas que, de repente, do nada, transicionam para trechos muito inesperados, muitos metais circenses, e tem música que é só loucura mesmo, com cítara e... Então, assim, ele não tem muito padrão, é muito doido e fez muito sucesso, assim. Eu acho isso lindo, sabe, velho?
A capa, né, vocês notam que é os Beatles, né, ali no, numa espécie de jardim que muita gente interpretava. Tinha aquela lenda que o Paul McCartney morreu, né, e que era um sósia que tava no lugar. Que seria o velório do Paul. Mas essa capa, a versão original, né, que ali você tem, né, você tem acho que a Marilyn Monroe... Você tem, enfim, você tem várias celebridades, né, pessoas da história. A ideia original era que Hitler e Jesus Cristo estivessem na capa também, assim, mas aí deram uma vetada. Falou, Beatles, vocês acabaram de sair da fogueira, né? Vamos pisar no. Pôr o pé no freio.
Vamos polemizar menos, vamos ficar um pouco mais de boa, né, galera? Os bichos devia estar, tipo, muito doido nessa época de ácido, todo dia tomando LSD. Devia ser uma doideira, velho. Ser um desses caras nessa época desse disco.
E você sabe que eles não... o lance deles não era muito bebida?
Dá pra ver, porque o álcool tira consciência. Os bichos estavam
outro nível de expansão. Eles escutavam do baseadão, tomavam umas pílulas às vezes, sabe? Tomar remédio pra ficar chapado e... O LSD... O John Lennon negou a vida inteira que ele usou heroína, porque tinha essa conversa, né? Que o Lennon era o único que
gostava. Não tem nada a ver heroína com esse bicho assim, então... tipo... Não tem nada a ver.
Eu também acho. Esse disco, ele é uma coisa assim... que do ponto de vista técnico, do ponto de vista musical, ele tem contribuições em todas as dimensões, né, velho? É um disco gravado em quatro canais ainda, mais um disco imortal, né, que foi gravado em quatro canais, mas ele não é um disco com quatro canais comuns, né? Ele é feito todo de sobreposições, né? Tipo assim, numa época que não tinha costume de tocar com beat, que não tinha costume de tocar com metrônomo, eles tocavam muito sobrepondo as faixas, né? Então, na prática, são muito mais canais, né?
E você imagina, cara, que não tinha computador pra dar, tipo, Ctrl-C, Ctrl-V e você ficar sincando essas falhas, era meio que manual, assim.
Cortando fita, né?
Sim, cara, então, você imagina o processo, o trabalho, né, velho?
Hercúleo que era, né? Assim, o trabalho inacreditável que era, né?
Então, sinistro,
velho. Por exemplo, eu acho, se não me engano, é a primeira vez na história que é usado um set de gravação pra bateria. Que se coloca um microfone dentro do bumbo, que se coloca um microfone na caixa. Hoje em dia, é um procedimento, por exemplo, que todo mundo faz. Então, assim, isso foi uma coisa que as pessoas às vezes não dão tanta importância, mas é um disco muito mais pesado. Inclusive, era um disco mais pesado do que os discos pesados da época, eu acho, sabe? Assim, porque ele tem esse lance da engenharia de som muito mais forte, sabe? Você vê que as gravações têm muito mais ganho, né? E muito mais preenchimento, né? E tudo mais. Então, por exemplo, a despedida do Sgt. Pepper's no final é muito mais pesado do que no início. Eles têm toda uma... Eles têm toda uma engenharia de arranjo. Nem a engenharia de som, não.
De montagem, né? De montagem de partes, assim,
porque,
né?
Porque você pensava na engenharia para você montar o som. Então você pensava no arranjo como engenharia, né? Sem esse cara que o Gigos vai falar com certeza, né? Jeff Emerick, né?
Ele mesmo, genial.
Que é o cara da gambiarra, entendeu? Você imagina que o disco mais marcante da história, que mudou todo o processo de fazer disco daqui pra frente, né? Se a gente tem, por exemplo, Dark Side of the Moon uns anos depois, por causa do Sgt. Pepper, sabe? Você vê assim aquelas.
Claro, claro.
Você vê aquelas coisas sendo aplicadas, né? E se reverberando em muitos outros discos. E artisticamente, isso, todo mundo tentando copiar. Tipo assim, todo mundo tentando copiar de alguma forma a tessitura sonora que foi proposta pelos Beatles ali. Algumas pessoas mais fundo tentando copiar o arranjo. Algumas pessoas mais fundo tentando entrar na psicodelia. Porque esse disco, ele é o primeiro disco mainstream experimental, né? Tem gente que chama, pelo menos eu acho que seja, se, me corrija se eu estiver errado, de igual. Mas é porque, assim, em que uma banda tem tanta liberdade para experimentar com atmosferas e timbres diferentes, tanta liberdade e tem tanto recurso para fazer isso, o primeiro disco, assim, estúdio. Então, se a gente tem uma porrada de disco que virou conceitual depois, porque quando o Sgt. Pepper saiu, as pessoas viram como se fosse uma coisa só, entendeu? Como se estivesse contando uma história só. Principalmente pela faixa de entrada e pela final, e o jeito que eles resolveram colar as faixas, né? Querendo dar sentido para músicas que não necessariamente tinham sentido entre si. E aí as pessoas, daí então, começaram a pensar mais frequentemente em criar discos em que as músicas estavam interligadas entre si, né? Então, se a gente tem o Dark Side, a gente tem o Thick as a Brick, a gente tem toda a carreira do Rush, né? Tudo isso, galera que fez carreiras num conceito que foi, cujo precursor foi o Sgt. Pepper.
Música, né? Conceitual, assim.
Então, tipo assim, essa música dos anos 70, inclusive no Brasil, que a gente é muito dedicado aqui nesse podcast, né? Que eu acho que é o período da música que a gente é mais dedicado aos anos 70, né? E talvez seja o que mais encanta a gente aqui. Todas essas pessoas vieram influenciadas pelos Beatles. Todas.
Com certeza.
Entendeu? E não foi pouco, não. É muito influenciado pelos...
Chupava os ossos, pelos, né? Como pelos a gente Beatles, fala aqui.
É. Tipo assim, os Rolling Stones mudaram quem eram os Rolling Stones nos anos 70, sabe? Se surgiu o Neil Young, se surgiu o Rush, se surgiu o Led Zeppelin, se surgiu... Cara, é impressionante, assim, o impacto sonoro que tem esse disco na vida de todo mundo, entendeu? Só que assim, então, a gente tá segurando cada bronca nesse mês do rock, bicho... É uma resposta pra falar desse disco aqui.
E a gente vê isso mesmo. O Daniel falou uma coisa interessante, que as bandas, as mainstreams da época, todas quiseram lançar um Sgt. Pepper, tentar fazer algo parecido, né? O The Kinks, por exemplo, tem um disco muito legal que chama Something Else by The Kinks, né? Que eles já tentaram explorar esse lado mais Sgt. Pepper. Os Rolling Stones, cara, fizeram o Their Satanic Majesty Request, né? Que foi uma bagunça, que hoje ele é um disco até conceituado, mas não funcionou na época, a galera não entendeu. O próprio, acho que é uma declaração do baixista, do Bill Withers, ele fala que todo dia tinha alguém diferente no estúdio, uma orquestra, uma banda de tímpano, uma banda de apito de Caruaru, sabe?
Uns cada palhaço, dia tinha, virou isso, malabarista, cara,
chega hoje lá. Os estavam correndo atrás, não, que os Stones queriam fazer um Sgt. Pepper, cara, e estavam correndo atrás disso, sabe?
Não, cara, e uma coisa, cara, que eu acho que, rapidinho, a última coisa que eu queria, assim, ressaltar, que o Gigolo já falou, mas eu acho que é muito importante ressaltar, é a presença do Pet Sounds nesse disco.
Com certeza.
Como a gente sente o Pet Sounds toda hora, assim, porque eu acho que, realmente, os Beatles se sentiram para trás quando eles escutaram o Pet Sounds, entendeu? Eles sentiram, assim, que eles estavam sendo levados pela correnteza, saca? Quando eles ouviram o Pet Sounds, eu acho que eles ficaram com inveja do Pet Sounds mesmo, sabe? E aí aparece o Sgt. Pepper, que é um disco muito mais pesado, mas você vê a diferença nos vocalizes dos Beatles, nas harmonias, e você sente ali o Pet Sounds toda hora. Você vê como é a genialidade dos Beach Boys. Se caso, assim, como eles seriam, assim, uma banda ainda maior, se caso o aspecto pessoal deles, né, colaborasse com a produção deles, né? Assim, se eles tivessem conseguido ter uma carreira mais longeva. Porque, cara, a visão dos Beach Boys que eles tinham de música é uma coisa, assim, de você saber lidar com a música pop, né? De uma determinada forma. É, a riqueza de melodias que tem ali é uma coisa tremenda, sabe? Assim, tipo assim, você sai, você escuta o Pet Sounds, tipo assim, você sai com uma ideia de música na cabeça, saca? Você sai com aquelas melodias na sua cabeça, você se identifica, você se sente presente lá, até muito mais que no Sgt. Pepper's, assim. Eu acho que se não tivesse existido o Pet Sounds, não teria existido o Sgt. Pepper's. É o disco que mais influenciou o Sgt. Pepper's, na minha opinião.
E se não existisse Rubber Soul, não existiria Pet Sounds, né? Tá tudo ligado.
Aí eu já não sei se eu concordo tanto com você, Gigolo. Tá ligado? Mas,
assim, não, mas foi a declaração é deles. Não,
tô... mas assim...
O Daniel não concorda com eles também, não. Ele acha
eu tô dizendo assim, de musicalmente, né? De aparecer.
Não, tudo bem, mas aí você briga com os Beach Boys.
Inclusive, galera do Beach Boys, tem alguém vivo ainda hoje?
Tem.
Tô ouvindo aqui o podcast, ó. Briga com o Daniel, manda.
Não, mas eu não tô brigando direct. Com ele, não. Eu só tô falando que eu sinto muito mais o.
Sim,
o Pet Sounds dentro do Sgt. Pepper's do que o Rubber Soul.
Do que o contrário, né?
E olha só, esse disco também, ele é meio que uma. A gente tinha ali muito, vamos supor assim, se os Beatles fossem um Megazord, o piloto do Megazord, né, o Ranger Vermelho até então era o John Lennon, né? No Sgt. Pepper's, o Ranger Vermelho, o líder, vira o Paul McCartney, né? Esse é um disco que o Paul McCartney brilha, né? Absurdamente, assim.
Acho que vocais... os dois brilham, né? Mas tem mais música do Paul, acho, né?
Mas eu acho que, então, acho que o John tira o pé também. O John entende o conceito e deixa o McCartney conduzir.
Eu quero fazer uma provocação para vocês dois, uma pergunta, assim. Fazendo um paralelo entre Pink Floyd e Beatles, assim. Paul seria correspondente ao Roger Waters, na minha opinião, eu sinto isso, nitidamente, um cara dos conceitos e tal. Agora, a questão é, quem seria ali no Pink Floyd, assim, velho, o John e o George, assim? Porque tem o Gilmour, né, no Floyd, que é uma força muito importante, assim, na guitarra. E, sei lá, eu não sei, eu associaria ele ao George.
É complicado, porque o
Gil... E quem que vocês veriam analogia, Floyd e Beatles?
O John é muito difícil você achar no Floyd. Eu também acho. Eu concordo com você do Waters. O então Gilmour pode ser o Harrison, mas o Gilmour cantava bem. O Harrison foi cantar bem no final dos Beatles. E ele mesmo tinha, ele mesmo se cobrava muito disso, né?
Mas o cara mais forte dos conceitos era o Paul? Que nem
sim,
o Roger
ele era Pink Floyd. Não, ele era o melhor músico tecnicamente.
O John também era muito forte, não tinha um John, talvez, no Pink Floyd, né? Correspondente, né?
Cara, esse livro que eu até recomendo, né? Minha Vida Gravando os Beatles, né? Do Jeffrey Amorek, ele conta que nisso, principalmente no Sgt. Pepper's, quando ele ganha um Emmy, né? Esse técnico de som, ele ganha um Emmy. Ele fala, o McCartney chegava assim pra mim, ó, Geoff, eu quero o meu baixo 3 tons acima, eu quero que você grave com umas cordas de aço e pegue a tal distância X e depois você coloque um reverb na mesa em cima dele,
beleza? Assim, eu quero que você se foda, vai-te embora aqui, enchendo meu saco.
Não, mas aí o John Lennon chegava assim, então, eu quero que minha voz... pareça que esteja vindo da lua, sabe?
Eu sou mais do John, assim, velho. Eu sou John total.
Pessoal, antes da gente ir pro Faixa a Faixa, lembrando você, ouvinte, para curtir a gente no Instagram, @podcalha. A gente também tá no Deezer, a gente tá no Spotify, a gente tá no YouTube, todas as plataformas possíveis, pelo menos as do mainstream, né? Na Apple Music também. No Instagram, dá lá aquele likezinho, estamos indo rumo aos 200 seguidores. Porque nós somos humildes, a gente começa de baixo não, e não tá nem aí.
Tem que começar
porque...
de algum lugar. Não.
Quando você falar isso, já vai estar com mais, assim. Então, assim, porque a gente não lança na hora do episódio...
Não, mas nós estamos com 160, então 40 para daqui um tempo eu estou apostando bem. Mas é isso, gente.
Acompanhe o nosso mês do rock especial, né?
Especial mês do rock, vai ter bastante coisa
esse
legal.
Esse mês do rock vai bombar, porque, velho, né? Quem não gosta de um bom e velho rock and roll, saca?
Conversava com o Daniel sobre isso hoje. Mas eu conversava com o Daniel isso hoje. Bolsonaro se estragou uma camisa que é bonita assim, da Seleção Brasileira de Futebol. É uma camisa bonita assim e, infelizmente, eles se apropriaram dela, né?
E também do rock também, cara. Também. A gente tem que pegar de volta também. O rock. O rock é nosso, velho.
É nosso. Não é de vocês, Minions.
Deixa bem claro aqui. Se você for Minion, não é pra você esse mês do rock.
Você não pode ouvir rock. Tá proibido.
A gente, pessoal, você tá ouvindo aqui, a gente não quer biscoito, a gente só quer amigos. Então segue a gente lá, beleza? Agora a gente vai começar o Faixa a Faixa. Vamos começar com a faixa que dá nome ao disco, né? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Muito legal, assim, que eles vão adotar esse alter ego, né? Você vai escutar a banda afinando os instrumentos, a galera que vai assistir ali numa paisagem sonora, né? E vai entrar a banda com o Paul como se fosse um mestre de cerimônias. Ele vai meio que quebrar a quarta parede, né? Isso que eu acho muito legal, assim. Por mais que você possa falar, pô, mas o cara que faz um disco, ele tá quebrando a quarta parede, né? Não, beleza, mas assim, o Paul tá falando direto com quem tá escutando, assim, né? Ele vai apresentar a banda, falar quem eles são, né? E o mais legal é assim, essa época, existia forte aquela lenda que o Paul McCartney morreu, né? E os Beatles até tiravam onda com isso, eles achavam legal as pessoas desconfiarem disso. E que o sósia de Paul McCartney seria esse Billy Shears, que ele vai apresentar no final da música, né? Que daí entra cantando a próxima faixa. Falavam que era um sósia, que era baixista. E os Beatles brincavam, eles punham o Paul segurando o cigarro com a mão direita, porque ele era canhoto, pra aí, ó, tá vendo? É o Sosa, que ele é destro, né?
Realmente, o bicho.
Dessa música eu destaco assim, cara, o Daniel tirou as palavras da minha boca. É uma música pesada, cara, talvez uma das mais pesadas da época. Acho muito legal que o Paul canta, né, e depois entra um John e George, né, o Sgt. Pepper's Lonely. Jogo de vozes total Pet Sounds, não é, Daniel?
Não, e eu acho que é a influência do Jimi Hendrix aí, né? O Jimi Hendrix está na cena britânica desde 1965, né?
Então, ele faleceu na Inglaterra, né? Ele morava lá quando ele faleceu, é.
Ele já tocava no underground ali em 65, ele era assunto, né? 65, 66 e tal. Então os Beatles começam a gravar em abril de 66, se não me engano. Então eu acho que tem uma influência do Hendrix aí, que é essa distorção que eu gosto de chamar de espalhada. É que o Hendrix, ele arrepiou a cabeça de todo mundo, né? Com os efeitos dele, né? Ele criou essa guitarra rock dos anos 70, que é precursora das guitarras que a gente usa até hoje, né? O Hendrix não foi quem criou, né? Porque ele não era engenheiro de som, mas ele foi o propagador, né?
Então, ele era o cara que testava as tecnologias e mostrava onde elas poderiam chegar, sabe? E ajudava as tecnologias a evoluírem junto com ele.
Ele e o Dick Dale, né, também. O Dick Dale estourou muito o amplificador, né, porque ele fazia o...
Não, cara, e escutando agora, eu percebi que a Joan Jett pode ter se inspirado, assim, né, nessa faixa, né? Porque tem... Né? E são os mesmos acordes. Né? Isso assim, os acordes são parecidos, né? Então eu nunca tinha feito essa associação até escutar de maneira analítica, assim, né? Essa guitarra percussiva, né? Incisiva, dizendo aqui.
Bem rifada, né? Assim, nos power chords.
O Bellamy falou que gosta mais da versão da Britney Spears.
Ah, bota.
Trouxe aqui. Não, cai fora, Bellamy.
Cara, e é muito louco o arranjo, porque tem umas guitarras super rifadas nos power chords, assim, bem pesada, aquela parede sonora, assim. E de repente uns metais assim que entram do nada, umas palminhas, tá ligado? Umas coisas que. Camadas que vão entrando, assim, tipo, em cima da base musical e que vão preenchendo espaços ali e construindo imagens, assim, né? Eu acho que o grande lance da música conceitual é você misturar música com coisas que parece que não é música.
E a galera não tinha condição, né? A galera não tinha condição de fazer essas doideiras antes do Sgt. Pepper, entendeu? O Sgt. Pepper meio que legitimou essas doideiras de botar.
Isso é bonito.
Barulhos aleatórios, no, né? Outra coisa que foi super precursora, né? De todas as bandas dos anos 70. Feito. Então, o Sgt. Pepper, ele já mostra que veio, assim, né? Sim, já é totalmente, ó, o que a gente tá fazendo aqui não tem nada a ver com o que os Beatles fizeram no passado. Depois a gente vai ver que tem um pouco a ver, assim, mas essa faixa, não sei se o Gigol concorda comigo, não tem nada a ver com a carreira pregressa dos Beatles até aí.
Nada igual, é. Nada igual
muito
a isso.
Muito diferente, né?
É, o peso, onde as vozes vão, onde as guitarras, o que as guitarras vão fazer. Aliás, deixo até aqui o elogio, né? Pro Ringo Starr nesse disco. Ele tocou muito bem todo esse disco, o Ringo, que sempre carregou o estigma de ser o pior Beatle, né?
Cara, eu era muito anti-Ringo, velho, até uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, sei lá. 1 ano e meio atrás. Eu aprendi a apreciar o Ringo recentemente. E o Ringo arrebenta nesse disco, velho. Inclusive o Moraes, assim, que eu ficava zoando ele, porque ele gosta do Ringo e tal.
Vai ser uma tatuagem,
tá
aqui do
a minha
Ringo,
retratação é. Ao Moraes.
Ele vai até escorrer uma lágrima, né, cara?
Eu sabia, Moraes, assim.
Eu tinha razão.
A próxima canção, If a Little Help from My Friends, interpretada pelo Ringo, que nós estamos falando, né?
Nossa, eu amo a personalidade do Ringo, velho.
O Ringo é o melhor Beatle, né? A minha mãe queria casar com ele, inclusive. Minha mãe queria casar com o Ringo quando era jovem.
Eu conheço porque o bicho é uma gente fina, é o mais
tranquilo. Não, ele era engraçado, velho. Ele era o que solta as piadas mais engraçadas. Né?
A voz dele também cantando. I'd like to be now wonder. E ele que vai cantar essa música aqui, né?
A próxima, né?
É impossível você fazer uma... separado dela, né? Ela é conjunta com a Sgt. Peppers, assim. Tanto que eu acho
a transição é muito, muito perfeita, né, cara? Muito contínua.
Eu sou assim. Da lei que essas músicas, por lei, não podiam ser tocadas separadas, sabe? Elas tinham que ser um arquivo uhum. só em qualquer streaming ou rádio que for tocar, assim, né?
Eu tenho a mesma teoria pra Brain Damage e Eclipse do Floyd, assim. Faz não sentido, dá pra tocar, total. Tipo, emenda, aquilo ali tem que ser. Né?
E
tipo,
essa música, apesar de ter sido escrita pela dupla Lennon e McCartney, né? O Ringo canta, eu acho ela muito bonitinha, cara. Ela vai falar, tipo, do amor como uma forma universal, assim, né? A gente falava do dia de São Valentim hoje, que é um dia do amor de todos, né? É muito legal isso. E, por outro lado, o Ringo sempre se cobrou muito por não cantar tão bem quanto os outros Beatles, né? E ele até vai falar numa parte, assim, né? Se eu desafinar, você vai embora, né? É. E essa conversa, né? E, assim, primeiro o Ringo canta e o Lennon e McCartney respondem. Depois inverte, né? Lennon e McCartney cantam, o Ringo responde. E a gente não pode deixar de colocar aqui antes, mas que versão fenomenal o Joey Cocker faz essa música, né? O saudoso Joey Cocker, a abertura dos Anos Incríveis, né?
É o maior sucesso da carreira dele, né?
Sim.
É a música dos Beatles. Eu não gosto tanto do Joey Cocker, assim, mas eu curto uhum. muito essa versão.
Essa música é muito linda, velho, assim, tipo, a letra dela, né, tipo, falando sobre, evocando esse sentimento de amor universal, e assim, eu queria fazer aqui um adendo, porque a gente falava sobre isso hoje mais cedo entre a gente, antes do podcast e tal, sobre essa questão do Dia dos Namorados, né, ontem, uhum. assim, isso me gera muitas reflexões, assim, eu queria compartilhar rapidamente com vocês, porque essa música me inspira
não,
a isso.
Não,
assim,
compartilhe, né? Com todos nós, nossos ouvintes também.
Cara, eu não sei, assim, essa coisa de você ficar vendo um monte de gente postando foto, assim, né, com a namorada ou com o namorado e tal, no Instagram, assim, a maioria das pessoas acha tipo, muito fofo e muito lindo e tal, porque é uma demonstração de afeto, e eu entendo e respeito, mas pra mim, cara, eu fico, isso me gera um sentimento, assim, um pouco de pena, velho, da galera, assim, saca, tipo... Como se fosse uma tentativa muito forte de tentar, tipo, vender uma imagem de felicidade, assim, que para as pessoas que não seguiram esse caminho da monogamia, do casamento tradicional, assim, elas se sentem, tipo, excluídas, assim, do direito do sentimento de amor, assim, saca? Eu não sei, eu não gosto, assim, saca? Porque a gente tem uma ideia muito errada de amor, assim. Esse amor de objetal. Você ama uma pessoa num modelo específico de relação, quando o amor é um estado de espírito, assim, é um sentimento puro. Você não ama aquela pessoa, você ama e ponto, assim. Esse nível de amor, assim, que eu acho que é o amor mais puro que existe, o amor que é fraternal, que é o amor pelo professor, pelo aluno, pelo amigo, pelo pai, pela mãe, pela planta que existe, pela abelha que voa, pelo passarinho, pelas leis que regem tudo isso, assim. Esse amor, isso é amor, velho.
É uma coisa meio Black Mirror, né?
É
uma parada
isso,
meio
isso.
Black Mirror, assim, que você precisa ostentar felicidade, né?
Exato, cara.
Ostentar felicidade, e assim, senão é você fake, não recebe véio. Likes suficientes e respeito.
Exato, exato. Exato, cara. É muita hipocrisia. Todo dia assim, o cara...
Tem o lado que o Gigolo falou também, que ele abriu muito a minha cabeça, assim, que é um lado que as pessoas sentem-se à vontade para demonstrar afeto, né? Então tem, uhum. tem esse lado também, eu não gosto também, assim, eu nunca uhum. faço, né, assim, quase em Dia dos Namorados.
Fala,
até
eu te amo todos os dias
esses,
para as pessoas, cara.
Esses feriados mais comerciais, né, mas assim, eu entendo também quem faz, mas eu entendo o que você está dizendo, Caverna.
É amor toda hora, cara. We have a little rap for my friends.
Com a ajuda dos nossos amigos, a gente consegue
eu
ter amor.
Eu tenho uma provocação pro Gigola aí sobre essa música. Vê se ele.
Me provoque.
Pra mim, primeiro, assim, antes da provocação, queria dizer que tem uma guitarrinha do George Harrison, que é meio blues nessa música, que eu adoro. Uma das minhas guitarrinhas favoritas desse disco aí. Ele faz umas transições aí com as terças. E outra coisa, assim, essa é a música que mais me lembra o Rubber Soul. Não sei se você concorda comigo. Acho que a estética dela, assim, é uma estética de transição, assim. Que
essa é a provocação.
Essa é a provocação, né? Nem foi tanto uma provocação, né? Mas
eu acho que é. Assim,
se ele concorda comigo que essa música é meio Rubber Soul, assim.
Eu acho que ela é a que mais lembra o Rubber Soul, sim. Até pelo jeito que você vai contar a história desse disco, né? A produção é totalmente diferente do Rubber Soul, né? Mas, se for pra pegar, assim, qual música... Ela que mais lembra. Mas qual música desse disco entraria no Rubber Soul? Nenhuma, assim. Porque o Rubber Soul é muito violão também, né? ele é muito órgão, né, cru, né, violão e órgão cru, assim, né. Esse disco do Sgt. Pepper's, ele tem arranjo de cordas, arranjo de sopros, né, ele não é um disco muito de violão.
É a música mais alto astral do disco, assim, né, tipo assim, eu não sei, pra mim, é mais pra cima, assim, e eu adoro, né, essa frase, I get high with a little help from my friends.
Essa música é do Ringo?
Não, Lennon e McCartney, o Ringo interpretou, é.
Gigola, essa frase dessa música é uma frase que simboliza muito bem a nossa amizade. I get high with a little help from my friends, assim.
Próxima faixa do disco, Lucy in the Sky with Diamonds.
LSD.
Então, mas você sabe que essa história, John Lennon morreu falando que era mentira.
Mas dane-se, a história é boa. Tô nem aí, velho. É massa essa história.
É que nem o Julian Lennon, o filho dele, trouxe um desenho da escola que uma amiguinha tinha feito. E aí, quando ele perguntou, ah, o que é esse desenho, né? O que que é? O Julian respondeu, é a Lucy O'Donnell, que era amiguinha, In the Sky with Diamonds. E você acha até esse desenho na internet, né? E o John Lennon contou tudo que acontecia ali no desenho, né? Ou não tudo, mas ele criou uma crônica em cima, né? E eu vou destacar aqui uma curiosidade nessa música, que o George Harrison tocou no final dela, ele entra no meio tocando junto com o órgão e a guitarra, eu não sei se a pronúncia é essa, mas é tamboral, que ele é uma cítara menor, digamos assim, uma cítara menos difícil de tocar, que ele ainda estava em processo de estudo, que a cítara é um absurdo, talvez seja o instrumento mais difícil do mundo de tocar assim, né? Ele vai tocar só em uma faixa desse disco, né? Mas nessa ele tocou esse tamboral, que tem até a foto, é uma cítara menos gigante também, porque a cítara é que nem você tocar uma zebra, né? É tão grande que ela é, assim, uma zebra.
Mas será que é difícil, assim, de tocar?
Cara, ela é por vibração, ela não sei, eu não...
Tipo assim, o que eu sinto, mano, que é assim, essa questão da complexidade pra você tocar um certo instrumento tem muito a ver também com o teu nível de identificação com uma certa cultura, saca? Uhum. Né, tipo... os instrumentos indianos, de um modo geral, assim, eles têm muito essa característica da reverberação, assim, porque é para invocar um estado de transe, assim, eles são usados muito para essa finalidade, né? É comum você estar numa aula de yoga, vamos meditar, eu fiz muito yoga, e o cara tocar um harmonium, que é um teclado meio... Parece um teclado, mas com uma câmara de ar que você mexe para gerar uma reverberação, como se fosse um acordeon, mas o som ele é muito mais reverberante. Então, eu não sei, cara, eu sinto que é uma característica, assim. E eu sinto que essa galera que tá muito inserida dentro da cultura, às vezes para eles nem é difícil tocar a parada, tá ligado? Pra gente que é muito ocidental, chega lá e fica que, porra, isso é muito grande, é estranho.
Não, claro,
né?
Claro.
É, tipo, assim, às vezes na prática...
Eu tô falando como ocidental, assim, me parece ser muito difícil, né? Tanto que guitarrista dos Beatles teve que estudar muitos anos pra
tocar. E o bicho, né, era um excelente guitarrista, realmente, né, velho? Assim, não é um bicho qualquer, é o George Harrison.
É o George Harrison,
Que eu tô falando aqui, né, velho? Cala a boca, velho.
Eu tive na exposição dos Beatles oficial aqui em São Paulo, em 2016, e lá tem a cita... Né, do George Harrison, né? Não é a maior mesmo, aquele tinha. Nossa, é um cavalo baio, o negócio é muito grande, assim, sabe? Não tem. Uhum. Mas em Lucy in the Sky, cara, aquela introdução inicial do teclado virou um hit aquilo, né? O pam,
pam, é, cara.
Você escuta aquilo, você sabe que é Lucy no Céu de Diamante.
É muito, né, característico, né, velho?
Eu acho que acabou influenciando vários outros riffs, né? Com essa mesma dinâmica. Eu acho que eu não lembro de pegar um riff 6x8 assim, meio balada, que nem é esse, antes dessa música, eu não lembro, né? Assim,
Eu nunca tirei, mas
essa música com certeza popularizou essa linguagem, né? E aí, eu tenho até uma história aqui que eu queria perguntar pro Gigola se essa história confere. A história é o seguinte, essa música ela tem uma mudança, né? Que ela tá inteira em compasso 6x8, que muda pra 4x4 de maneira muito, muito brusca, né? Tem uma virada do Ringo que eu odiava aí, que é a virada de entrada pro refrão, que é só tá, tá, tá. E hoje
tipo, rifada bonfá.
Hoje em dia eu amo essa virada, é só tá, 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 e entra. Que é uma coisa muito original, acho que ninguém tinha feito isso antes. Vou fazer uma virada tipo um metrônomo aqui, alguma coisa. Uhum. E aí me contaram que a história foi o seguinte, como era uma mudança de compasso brusca, ele não conseguia inventar uma virada que ficasse legal. Ele foi... Falou, vou fazer como se fosse um metrônomo aqui. Aí ele mandou um...
E ficou mó massa, né, velho?
Confere essa história aí, Gigolo.
Confere e fora isso, só esse tá, ele teve dificuldade pra gravar também. Não, mas é porque assim, o McCartney, que era um co-produtor, ele era muito perfeccionista, né? Ele era muito perfeccionista, o McCartney. Isso que foi causando um bode no final, porque às vezes ele fazia 30 takes e escolhia o primeiro. Eles ficavam loucos com o McCartney quando ele fazia isso, sabe? Mas que... E aí ele queria, por causa dessa mudança de compasso, ele queria os três tempos com a minutagem exatamente igual, e aí o Ringo deu uma apanhada, assim, sabe?
Cara, eu acho que essa música, ela é a música que define o Sgt. Pepper's, na minha opinião, assim. É a música que tem a cara do Sgt. Pepper's pro público geral. Pros fãs talvez seja a Day in the Life, mas, assim, pro público em geral, é a música que tem, porque ela introduz várias linguagens, assim, do rock que são usadas depois, né? Assim, é, negócio das camadas, assim, e da música conceito, e da viagem lisérgica, né? E do rock abstrato, do rock conceitual. Eu acho que a que mais introduz todas essas ideias é essa música, sabe? Assim, ela apresenta esses novos Beatles, assim, na prática, eu acho. E eu acho que é uma música que povoou a imaginação das pessoas na época, sabe? Eu acho que essa música, ela seria arruinada pela era do videoclipe, pela era do YouTube, sabe? Porque eu acho que era uma provocação quando as pessoas escutavam essa música, de imaginar esses cenários, essas alegorias, essas coisas aí todas. Uhum. Essa crônica, né? Essa crônica fantasia, né? Esse mundo de fantasia que estava sendo apresentado pelo John Lennon. Hoje em dia, eu teria um clipe de animação, ou teria um clipe com eles tocando, ou teria um clipe de alguma coisa que dissociaria as pessoas. Então, assim, as pessoas tinham o privilégio da
imaginação. Quando era só o som, né? Tipo...
E esse é o lance de álbum que o Sgt. Pepper's introduziu, que é o lance do álbum ter uma linguagem, ter uma mensagem, e você viajar do início até o fim do álbum, em determinada ordem, e não sei o quê. Então, as pessoas, elas ouviam, elas tinham um exercício mental ali, né?
Danny Boy, e assim, cara, muito boa sua observação, porque realmente é um privilégio, né? Você poder ter esse direito à imaginação, assim, que é uma questão que se perdeu com o tempo, né? Pelo fato de não existir essa cultura do videoclipe na época, isso também forçava os músicos a terem que conseguir criar essa sinestesia imagética por meio de recursos de engenharia de som e sobreposição e camadas e timbres. Então, assim, uma coisa também puxa a outra. A tecnologia, hoje em dia, ela facilita muito algumas experimentações, por exemplo, com instrumento virtual, com sintetizadores e controladores MIDI. Tem uma molecada fazendo cada som absurdamente incrível, eletrônico, em casa, véio, com teclado, tá ligado? Que é assustador, assim. E é música, e é interessante, e é rico, né? E é uma outra linguagem, assim, mas como assim os Beatles foram também importantes até para o que se faz hoje em dia de música eletrônica de loucura, assim, porque a experimentação começa aí, né, cara? E Lucy in the Sky with Diamonds, eu acho que é um pouco... Assim, eles falam que não é por LSD, e de fato, tudo bem, o nome da música não é. Mas a música, no fundo, é filha do LSD também, assim, saca? Não existiria sem o LSD uma música dessa. Impossível nessa época. Assim, é um nível de... Ela é a música que, pra mim, assim, ela sintetiza o que eu penso quando me vem a palavra lisergia, assim. É Lucy in the Sky with Diamonds, assim. Uhum. É o som da lisergia,
sabe? Cara, e esse lance, velho? Esse lance dele negar... Em alguma hora alguém falou pra ele, as iniciais disso aí é LSD. Pô. Cara, é uma coisa meio óbvia, assim, eu acho, assim, de essa associação, né? Então eu acho assim que ele queria se dissociar um pouco dessa parada, porque às vezes essa coisa das drogas em si, elas tiram um pouco o mérito do compositor, eu acho, é a identidade do compositor, entendeu? Porque essa parada passa a ser creditada às drogas, né? E aí o John Lennon era um cara especialmente não gostava disso. Ele sempre tentava se dissociar dessa parada, assim, né? Então acho que tinha muito disso pra, assim, vou ter que citar o Moraes de novo aqui, porque quando ele tava na Metrópole, o Caver vai lembrar disso, que a gente ia dar entrevista, toda vez o Moraes inventava uma história diferente pra contar, né? Que eram sempre as mesmas perguntas. De onde veio o nome da banda? E direto o Moraes inventava, toda a entrevista o Moraes inventava uma história diferente, porque que era Metrópole Locomotive, entendeu? Porque não aguentava mais as pessoas contando a mesma coisa. Então, John Lennon, além de não querer ser associado, ele não devia aguentar mais esse negócio de LSD só, que LSD define John Lennon. Não é, entendeu? Ele não queria ser associado com isso. Então, eu vejo isso como um fator, saca?
Pode ser mesmo.
Vamos partir para a próxima canção, Getting Better. uma das canções mais difíceis de cantar de toda a vida do Paul, né? Porque ela é muito alta, assim, né? Ele coloca o coração, porém, todas as cordas vocais lá em cima, né? O Paul estava muito otimista, que ele estava numa época muito feliz da vida dele, assim. E aí ele fez essa música, uma canção sobre otimismo, alta, gritando. Só que aí, olha que coisa interessante, né? Ele achou que a música estava muito para cima e ele, o Lennon estava passando por uma separação. O relacionamento que ele tinha com a primeira esposa dele já estava bem abusivo dos dois lados, né? E aí ele chamou o Lennon para completar a música, para colocar umas frases, umas métricas, assim, para ele mostrar esse lado de que apesar de estar tudo otimismo, você vai ter uns probleminhas sempre na vida e que você pode ter esses probleminhas, mas estar otimista mesmo assim, saca? Uhum. E eu destaco aqui mais uma boa bateria do Ringo, uma linha de baixo maravilhosa e as construções vocais todas, assim, muito linda essa música.
Não, tipo assim, tem esse trecho que me gera muito incômodo, que ele fala, I used to be cruel to my woman, beat her and kept her apart. Tipo assim, o bicho falando que batia numa mina, assim, tá ligado? No meio da música, assim, que é super vibes. Quando chega nesse trecho, eu fico meio, tipo, dá um nó na minha cabeça, assim. Qual que é o contexto? E é um verso que foi escrito pelo Paul e pelo John, assim, né?
Esse verso é muito do Lennon, né? Uma vez questionaram ele sobre isso, ele fala que ele tá se referindo à canção dele que ele não gosta, que é uma canção do Rubber Soul, que chama Run For Your Life, que ele conta, assim, que é uma crônica, não sei se ele tá falando dele, provavelmente, mas que se a menina deixar ele vai correr atrás dela, é melhor ela esconder a cabeça na areia. Sabe, tanto que ele fala assim,
ó. Tem uma reportagem da Rolling Stone só com música escrota
do. Isso, que ele fala que odeia essa música, é.
Só com música escrota dos Beatles, é.
Pois é, esse trecho eu acho muito. Porque, tipo assim, que loucura. Eu fico pensando, será que na época era de boa você pôr numa letra de música que você batia numa mina, assim, tá ligado? Uma música mó feliz, It's Getting Better. Né? Tipo, e do nada assim, você fala que era cruel com a sua mina e batia nela, deixava ela tipo, longe das coisas que ela gostava. Mas agora eu tô mudando, tô fazendo o melhor que eu posso. Uhum. Que doideira, né, cara, esse trecho?
É, uma péssima mensagem. Uma péssima mensagem.
Péssima mensagem.
E, cara, assim, essa música tem uma cítara, não tem, Igor?
É, de novo, o tamborel,
né? Então eles têm um lance meio vibes, assim. Eu acho essa música meio estranha, assim. Eu tinha que, pra mim, quando eu era mais novo, eu nem prestava atenção nesse trecho da música, né? Que ele tinha feito essa música pro John, né? Porque realmente a vida deles melhorou muito, né? Quando um conheceu o outro, sabe? Eu tinha essa vibe, assim. Sempre que a gente vê a biografia do John ou do Paul, a gente vê como a amizade deles no início, né? Era uma coisa muito formadora. Os dois evoluíram musicalmente muito um por causa do outro, né?
Legal. A gente vai passar pra próxima faixa, então, que é a Fix in a Hole. E o Paul McCartney, uma vez em uma entrevista, que ele falou, cara, os fãs de Beatles, eles costumavam, na década de 60, ficar procurando pistas nas nossas músicas, né? Sobre do que a gente estava falando, para quem a gente estava falando. E ninguém nunca reparou que essa, assumidamente, é uma música minha, é uma ode à maconha. Ele falou assim,
é
né?
Isso, pô, é
isso mesmo. Fix the hole?
É, porque ele fala isso, cara, é sobre você ter um momento, apreciar seu momento sozinho. Eu tava chapado olhando para um buraco na parede que a chuva tava entrando na minha casa e que eu ia precisar consertar. E a música vai falar exatamente disso, cara. Né? Sobre...
Isso é muito maconha, né, velho? Assim, você ficar prestando atenção em coisas pequenas. Hein? Isso é muito efeito de maconha.
Cara, né? Não é só maconha, isso é muito estado de presença, né? Tipo, pode ser maconha, pode ser LSD, né? Ficar olhando pra grama, pode ser meditação também, né? Yoga, assim. A consciência aparentemente tem essa propriedade, assim, né? De olhar para a realidade como se fosse novidade. Porque eu acho que esse é muito o lance, cara, da mente, assim, que, no meu entendimento, nessa primeira camada de operação para lidar com as questões do dia a dia, que fica nesse modo muito pragmático, ela presume que sabe das coisas, tá ligado? Aí quando vê alguma coisa que expande a consciência, que a mente dá ela diminui um pouco o seu nível energético e começa a ver que a realidade ainda assim existe novidade ali. Aí você começa a prestar atenção, assim, pode ser a cannabis, pode ser, né, eu acho que é uma propriedade da consciência, prestar atenção nas coisas, na verdade, eu vou além, sacou? E essa música, Fixing the Hole, cara, Que trabalho maneiro, né? Tipo, de baixo e guitarra, esse diálogo baixo-guitarra, né, cara? Tipo, eu fiz algumas anotações e nessa eu escrevi assim, Beach Boys on Acid, né? Com ácido, assim. Parece meio Beach Boys, assim, mas é mais lisérgico, assim, é mais...
Cara, esse é um exemplo perfeito de uma música modal, de uma música indórico. Tá ligado?
Perfeito.
Porque Danilo, perfeito. É aquela música que tem aquele clima da escala menor um pouco mais pra cima. Saca? Uhum, então, perfeito, assim, cara. Você sente aquela textura um pouco mais pra cima e ao mesmo tempo aquela melancoliazinha, assim.
É muito louco, né? Porque é uma notinha que muda em relação à escala menor natural, assim, muda três acordes, três ou quatro do campo harmônico e muda a sonoridade, assim, né, cara? Tipo, e é impressionante como os Beatles tinham. Assim, cara, os caras usavam muita música modal, assim. O Paul, velho, era um cara muito bom de harmonia, né, velho? Assim,
muito.
Era um cara muito bom de harmonia mesmo, assim, velho.
E eu vi uma entrevista dele falando que ele não entendia nada, era uma coisa meio instintiva, assim.
Gênio. É, cromatismo,
saber ler partitura, é.
É gênio, velho, é gênio.
Não,
cara, ouvido de gênio.
Cara, o George Harrison é o destaque dessa música, eu acho, quando ele manda aquele solo no contratempo. Tonin, 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 tonin. E, cara, o arranjo da música é muito bom, né, velho? Sim, Nossa, essa música é música de doidão, assim. Essa música é a música... Não assim de doidão no ponto de vista lisérgico, assim, mas de uma coisa mais prática, tá ligado? Tipo assim, descrever o que está acontecendo quando alguém tá doidão, assim, tá ligado?
É isso, ele fala que é sobre valorizar o tempo sozinho também, sabe? Aquela onda de você tá bem sozinho, porque você tenta pensar que o Paul McCartney, ele escreve essa canção em 66, quase 67, né? Dificilmente ele tinha um tempo só pra ele, né? Assim, o status que ele tinha de carreira, de relacionamento, sabe, com as pessoas... Era difícil encontrar ele sozinho. Ele tava sempre rodeado de gente. Quando não tava, tava trabalhando com os Beatles. Quando não tava, tava com a esposa, né? Com a Linda, né?
Pois é, cara. E é muito louco, assim. Porque a gente cara, essa é uma outra questão, assim, que eu acho que é importante a gente falar aqui. A gente é condicionado, né? E eu acho que esse é um problema sério do ideal de amor romântico, assim. De achar que, tipo assim, você sozinho tá faltando alguma coisa. Eu tenho que ser preenchido por algo fora de mim. Então você busca uma completude fora de você. E eu vejo muitas pessoas, assim, cara, quando eu fico olhando às vezes para essas relações mais tradicionais, que chega num ponto que rola uma simbiose muito estranha, em que as pessoas perdem as suas individualidades, muitas vezes, e um começa a controlar o outro, e aí você, tipo, é privado de si próprio, assim, esse é o meu maior medo, cara, ser privado de mim mesmo, assim, saca?
Vamos pra She's Living Home, uma bela canção de Paul McCartney. Ele escreveu inspirado numa notícia que ele viu do número de jovens que estavam saindo de suas casas da Inglaterra, né, pra viver sozinhos, e ele cria essa crônica de uma menina que vai sair de casa, e ela tem ali uma discussão, ela não é mais feliz com os pais, que ao mesmo tempo que é um pouco daquele relacionamento de pai coruja tóxico, sabe? Não, como é que você vai sair de casa se você não casou, né? Mas, por outro lado, é atencioso também, né? Eu acho que é muito legal o jeito que ele vai brincar assim. A APA, na música, ela é a personagem, a menina, né? Enquanto um nonoeto de cordas, são nove instrumentos, eles vão ser os pais, eles dão atenção, né, para as respostas da canção. Né? É, curiosidade, nenhum Beatle tocou nenhum instrumento nessa música. É uma APA, um nonoeto de cordas, uma voz do Paul McCartney e uma voz do John Lennon respondendo os refrões.
Que massa, cara. Não sabia disso não,
essa
cara.
Essa é a música favorita dos Beatles.
Essa música é linda.
Essa é a minha música favorita dos Beatles. E foi a primeira música que eu aprendi a tocar no ukulele. Assim que eu peguei um ukulele, então foi a primeira música, eu tava morando em outro país e tal, tava numa fase bem ruim, e aí eu tirei essa música pra eu resolvi aprender a tocar o ukulele. E aí, foi muito
massa,
legal.
Massa demais, assim. Cara. E é bem divertido, cara, o ukulele.
Muito legal, velho. E eu acho, assim, que essa música, ela tem uma beleza que eu simplesmente eu não consigo explicar, assim. Eu acho que ela tem muito a ver com o movimento hippie, né? Tipo assim, essa é uma época que o movimento hippie ele tá crescendo, né? E os jovens eles estão negando seus pais e tal, e eles estão vivendo em comunidades holísticas e tal, e eles cortam contato completamente com os pais, né? E tudo mais. E aí a música mostra os dois lados, né? De um jeito tão bonito, assim, tanto o lado da pessoa que tá indo embora, quanto o lado da pessoa que fica, né? Assim, a primeira vez que eu escutei essa música, eu chorei, bicho, mas não foi pouco não, viu?
Ela é linda.
Eu chorei
essa
muito.
Essa música é linda, cara.
Eu chorei muito, e muito mesmo, assim. E a harpa é uma coisa de louco, né? A harpa é um instrumento muito maravilhoso, né, gente?
Cara, e você falou do lance do movimento hippie, assim, dos jovens que queriam romper com, né, com os ideais dos pais. E o nome dessa música só me lembra aquela frase em Velha Roupa Colorida do Belchior, né? Nunca mais, meu pai falou, she's leaving home. E meteu o pé na estrada, like a Rolling Stone. E ao mesmo tempo a gente falava no disco do Belchior, na Alucinação, de como nossos pais, dessa ruptura e da desilusão do movimento hippie. Então, assim, essa música pra mim, o nome dela já me vem com muitas referências. O segundo álbum dos Ramones chama Leave Home, que não é a música, mas também que me associa. Os Ramones eram muito fãs de Beatles, assim, muito, né? Tanto que depois trabalharam com o Phil Spector também, no The End of the Century.
Salvo engano, é. Caverna, não é, o nome da banda não é porque o Paul McCartney usava o alter ego para Paul Ramone para se hospedar em hotéis.
É isso mesmo, cara. Os bichos eram muito fãs de Beatles. O Ramones, a ideia, é muito louco quando assim, a fase inicial de uma banda, como os Beatles, influencia bandas como Ramones, e a fase do meio já está influenciando como Pink Floyd, que tá no espectro oposto, o progressivo e o punk. Essa era uma rixa deles, assim. Os Ramones surgiram como resposta ao excesso de sofisticação e técnica que o progressivo tava tendo já em meados dos anos 70, assim. Eles queriam fazer um rock simples e olharam pros Beatles. Mas, assim, também quem queria fazer um rock complexo também olhava pros Beatles também, saca? Tipo, isso é muito louco. É uma banda que parece que tem um milhão de bandas ali dentro, assim. Um milhão de movimentos históricos na banda só.
Né? Gigola, e só me esclarece se isso é verdade mesmo. O John ajudou a escrever a letra dessa música, não foi?
Não sei o disso, Danny Boy.
Eu acho que ele ajudou a completar o refrão. Eu não sei canta e tal. Mas uma coisa que eu gosto muito do Sgt. Peppers é que tem pequenas participações do Paul nas composições do John e do John nas composições do Paul, né?
É, o Berlamino Rock fala que a composição é de John Lennon e Paul McCartney.
Mas isso é porque, até pra gente explicar pra quem isso é, eles tinham um acordo, até comercial, que a canção deles era sempre assinada como Lennon e McCartney.
Entendi.
Então a gente, no final, ali, quando os três últimos discos...
Ninguém sabe mais quem é o quê.
Eles nem se encontraram pra fazer, mas que era um lance de contrato, entendeu? Lennon e McCartney.
Doideira, isso não sabia, não.
E Roberto e Erasmo faziam a mesma coisa.
É, porque é um lance que você distribuiu royalties e fortaleceu o nome de compositores, entendeu? Em parceria, assim, sabe?
Que doideira, cara, eu não sabia disso, não. É.
Até aqui, ó, até no Sgt. Peppers, sempre um vai contribuir com o outro, vai mostrar, mesmo que um fale, tá ok, ele tá contribuindo. Quando a gente chega ali no White Album, mais ou menos, tem música que, assim, o reza a lenda que, assim, o Paul McCartney tava gravando um violão de Modern Nature Song, né, que é uma canção dele, desse disco, que o John Lennon entrou no estúdio, porque eles estavam em estúdio de parada, que ele não ensaiou enquanto o Lennon tava lá mexendo algumas coisas pra ele não dar pitaco na música dele. Aí o Lennon saiu, ele voltou a gravar. E que se dividia, daí o George tava com um, o Ringo com o outro, sabe?
Cara, eu acho isso muito triste, sabe, brother? Assim, tipo, numa banda, cara, a banda é uma irmandade, velho. Eu acho estranho isso, cara, tipo... Né?
Mas é que ali tiraram todo o sangue e suor dos caras, né? Bem isso, entendeu? Porque a pressão de gravar...
Cara, tipo, então, eu imagino, essa época as gravadoras devia ser uma doideira, cara.
Sabe? Não aguentava mais, sabe? Os Rolling Stones fazem turnê até hoje porque eles dão hiatos, sabe? Pra não olhar um pra cara do outro, nem ligar, sabe? Por isso que os Stones estão aí. Você imagina...
Você já foi no show dos Rolling Stones?
Já fui duas vezes.
Cara, eu não fui nenhuma vez ainda, velho.
Mas não, a gente vai. A gente vai acabando tudo... Quando acabar o genocídio.
Quando os bichos com 120 anos, assim, vai rolar ainda. Porque
Rolling Stones é
eterno. Bicho com 140 lá, assim, pá, cheirando pó, tocando guitarra. Meu irmão, esse bicho é muito doido, velho.
Cara, vamos agora pra próxima canção, então. A Bing of Midnight of Mr. Kite. Essa canção tem uma história muito engraçada, cara. O John Lennon, ele curtia as obras circenses, né? E, enfim, né, os instrumentais circenses. E um dia, num sebo, ele achou um pôster de um anúncio de um circo que chegava na cidade em 1843. Essa música nada mais é do que o John Lennon lendo todas as frases do pôster de circo. Obviamente que ele quebrou algumas métricas, juntou outras, assim. Mas a letra tá praticamente nesse pôster. Se você aí jogar o título da canção no Google, você vai achar esse pôster, sabe? Jogando assim. E genial isso, né, cara? E é uma canção circense, meio tensa ao mesmo tempo, né? Ela é pesada, ela é tensa. Eu vejo ali um Los Hermanos bebendo muito nessa canção pra fazer aventura, né? Pra...
Cara, uma coisa que eu acho muito interessante, assim, nessa música é porque ela me lembra muito essa psicodelia do primeiro álbum do Pink Floyd, essas maluquices do Syd Barrett, assim. E esse disco e o The Piper at the Gates of Dawn, que é o primeiro do Floyd, foram gravados no mesmo ano. E eu não sei se no mesmo estúdio, assim...
Eles tinham Coffee Break juntos.
Pois é, não foi no mesmo estúdio, então...
O Sgt. Pepper's demorou mais tempo, né? Mas enquanto o Pink Floyd estava gravando, durante todo o período, eles estavam gravando o Sgt. Pepper's também. Então,
olha,
eles
iam tomar incrível,
café juntos.
Não, velho, cara, essa música aí, Being for the Benefits of Mr. Kite, assim, pra mim ela é essa chave de compreensão da ligação dos Beatles com o primeiro álbum do Floyd, assim, saca? E é engraçado, porque o Gigolas fala que é o disco que ele mais gosta do Pink Floyd, né? Porque é muito Beatles, velho, tipo, é muito Sgt. Pepper's esse primeiro álbum do Pink Floyd, muito, velho, né? Tipo, não é nem de longe meu preferido, assim, na verdade é o que eu menos escuto, assim. Né? Mas é porque o Gigolo é bitomaníaco, eu sou Floyd maníaco, assim, né?
Falaram, ó, informação muito legal, uma curiosidade. Diz que o Roger Waters chegou a procurar o Paul McCartney, assim, tentar marcar com ele uma participação em voz no Dark Side of the Moon. Naquelas vozes que aparecem, sabe, que ele entrevistou o pessoal do estúdio, mas que realmente não
bateu. Eu tô ligado, mas... Não, ele fala que o Paul McCartney não entendeu o conceito. Aí ele falou que achou muito mais... Ele falou que achou muito mais interessante, assim... As frases que o porteiro do prédio deu e tal, achou muito mais real. Uhum. Porque o Roger Waters é um cara muito doido também, assim. Porque a ideia...
Então, chegou a gravar, mas ele não usou, é isso?
Eu acho que sim, cara, eu conheço essa história. Depois bora confirmar isso, com a certeza.
Eu também acho que eu já, com a certeza, eu já li também, foi algo assim.
Não ficou tão legal o que o Paul falou, ficou tipo estranho, não usei.
O Paul é engraçado que teve um repórter na Copa do Mundo de 2014, que foi fazer, da Inglaterra, né, do Reino Unido, veio fazer uma reportagem sobre a relação com o brasileiro com o Pelé, e ele se assustou em saber que o brasileiro acha o Pelé chato, né? No Pelé não, o Edson Arantes do Nascimento, né? Que acha ele chato, né? E ele falou assim, cara, eu vou contar uma coisa pra vocês, nós, britânicos, temos a mesma loucura com o Paul McCartney, a gente acha ele chato, sabe, a pessoa dele.
Será que o Pelé...
Sei lá. Pelé como o Pelé, o Edson, o Arantes do Nascimento, é o Paul McCartney fora dos Beatles, tipo isso.
Então, para os brasileiros, o Pelé não é o Pelé dos Pelés, né? Porque o bicho não é tão legal assim. Nem o Pelé é o Pelé dos Pelés, velho.
O Pelé boleiro era bom, era bom pra caramba.
É o Pelé britânico.
Mas o Pelé não é o Pelé dos brasileiros.
É, mas ele é o Pelé britânico também.
O Pelé é o Paul McCartney dos brasileiros, entendeu?
Isso, que paradoxo, né, cara? Muito
agitado. O Paul é o Pelé dos britânicos. É. Isso aí, me confundi.
Gente, pra você que tá acompanhando a gente na nossa loja de camisetas agora, a camisa Pelé McCartney, nós vamos lançar junto. Com... E a camiseta, pergunta pro Belarmino, a camiseta Chilique do Daniel, polêmica do Caverna, brilhando com Gigola.
Gente, eu não sei vocês, mas eu acho essa música meio macabra, essa música Being for Benefit of...
Eu também acho, cara.
Dela, né? Eu acho ela muito macabra, assim, e me lembra
medo,
um pouco,
cara,
aquele temporada de American Horror Story, que era no circo. Isso. Não sei se vocês viram, tá ligado?
Aqueles palhaços assim, que dá medo pra cacete.
Cara, você não é de Deus do céu. Mas assim, essa música tem um detalhe, que vai ser uma provocação pro Caverna.
Provoque-me.
Eu acho que é possível que essa música seja o sintetizador que eu mais gosto na história do rock. É dessa música aí.
Cara,
Nossa,
eu não vejo como provocação.
É esse sintetizador, véio. É o Paul McCartney que toca de gol.
Deve ser, esse bicho era muito doido.
O John Lennon, ele até quase final dos Beatles, ele sempre teve mais habilidade com órgão do que o Paul. O Paul começa a tocar mais ou menos nessa época aqui, então não sei, cara. Eu chutaria que é o John, sabia? Mas não tenho certeza.
Daqui a pouco o Belarmino olha pra gente.
Belarmino arruma daqui a pouco, ele é ligeiro. O cara, o sobrenome do cara é Rock, né, velho? No dia do Rock tinha que ser Belarmino Rock.
É o mês do Belarmino. É o mês do Belarmino. Então é isso, eu amo o sintetizador dessa música, mesmo ela sendo macabra. E eu amo essa música também, cara. Eu adoro essas músicas assim que não é literal, sabe? Que dá margem pra você, sabe, ficar pirando.
Mas essa música é macabra, cara. Dá essa imagem macabra do palhaço de circo que assusta às vezes, assim, saca? Tipo, eu sempre falo que, meu irmão, tu quer ficar com medo? Olha pra tua janela agora e imagina um palhaço te olhando ali, dando um sorrisinho pra tu, velho.
Olha só, o Belarmino parece que foi o próprio George Martin que tocou.
É mesmo? Que
massa.
É.
Caramba, que massa. Que
bicho. Porque ele era um cara, né? Ele era maestro, né? Então até faz mais sentido. Né?
Ah, é. Esse bicho tocava pra caralho, assim, várias coisas.
Ele,
né,
ele trabalhava Beatles com música clássica antes dos Beatles, né? Ele só produzia música clássica, né? Aí ele foi trabalhar com os Beatles. Próxima canção, Within You, Without You, canção do George Harrison. Essa canção não vai levar nenhum Beatle tocando instrumento que não fosse o George. Nessa o George tocou cítara mesmo. E os outros, todos os instrumentos é de uma banda indiana, né? Os Beatles não estão presentes nessa faixa. Na música, o George vai meio que antecipar o verão do amor, né? É uma canção pré-hip, mas que já estava falando muito do que eles vão fazer daqui dois verões.
E o All Things Must Pass, né, cara?
Também, essa música,
tipo, total. A filosofia desse disco, que pra mim é uma das coisas mais lindas, assim.
E olha só, o George...
Envolve
porque,
Beatles.
Por que o George tinha tanto carinho com a música indiana? Porque era um negócio só dele, entendeu? Nenhum outro Beatle fazia. Eu li isso, entendeu? Era muito
pra ele.
Eu amo
o George, velho.
Então, como o Lennon e McCartney eram os líderes da banda e faziam tudo e tudo mais, e tinham as ideias, a música indiana era muito negócio do George, entendeu? Era o George que fazia aquilo, sabe?
Dá pra ver que era a vibe dele.
Ele foi de cabeça na música indiana mesmo, assim, né? Em cima disso, se nasceu muita canção, né? Muita banda, muito estilo musical em cima do que o George começou a fazer no Sgt. Pepper.
Sim, e eu acho que essa questão do George com a música indiana, assim, ela gera uma reflexão interessante, porque, assim, tem dois lados da coisa, né, velho? Por exemplo, eu acho estranho, cara, o inglês, assim, como um idioma que sobrepõe, por exemplo, a instrumentos que eu associo mais ao sânscrito e essa coisa mais indiana, assim, tipo... Alguma coisa pra mim parece incompatível, assim, saca? O sânscrito é um idioma muito interessante porque ele é uma língua que nasce de uma espiritualidade própria, assim, né? Nos Vedas, eles falam que Shanti, que é paz em sânscrito, tem o som da própria paz, assim, tem essa ideia de fonemas que queiram remeter já ao significado das palavras num nível mais profundo, assim. E o inglês, pra mim, destoa um pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu acho legal, assim, porque... Você traz, assim, um certo conhecimento de uma cultura muito interessante do Oriente e também pro Ocidente, esse intercâmbio, assim, saca? Uns poderiam falar que é apropriação cultural e tudo bem, outro, mas eu acho que esse intercâmbio é interessante. Eu só acho que o inglês não me soa legal, assim, junto com a cítara, mas essa música, para mim, é uma das letras mais bonitas do disco, assim, né? Essa pegada totalmente espiritualista do George, assim, de colocar, velho, gerar uma ruptura nas ilusões que a gente constrói para dar significado para uma vida que, na verdade, ela inteira, assim, é um processo espiritual intrínseco, assim, né? A gente tem essa ideia da espiritualidade ocidental que vê, assim, como se fosse um plano fora e tal, e que muitas vezes profana a própria experiência de vida, assim. Para o Oriente tudo é sagrado, assim, é diferente um pouco, assim. E isso vem muito nessa música, quando ele fala, assim... eu vou falar em português, que eu não tô a fim de falar em inglês, mas ele fala assim, né, tipo, nós falamos sobre o amor que tão frio se foi e as pessoas que ganham o mundo e perdem suas almas. Elas não sabem, elas não veem. Você é uma delas. Quando você enxergar o seu outro lado, então poderá encontrar a paz de espírito que tanto te espera. Né? Então, assim, somos todos um e a vida segue dentro de você ou sem você. Né? Tipo, essa coisa da desilusão do ego mesmo, assim, tipo...
É isso que eu ia falar, Caverna. Essa música é desilusão do ego, cara. É sobre a ruptura
do ego. Do Pink Floyd eu não sei, mas do Paul de Kalha, o George Harrison é o Caverna.
Eu é o meu Beatle preferido, o George, assim, cara. Eu gosto muito do Paul também, das coisas que ele fez, assim,
eu depois, acho que mas é Caverna, eu adoro o George. Caverna é o George, Daniel é o McCartney, eu sou o John e o Bellarmine é o Ringo. Acho que fecha legal.
O Moraes é o Ringo, né? O Moraes é o quarto elemento do Paul de Kalha. Todo episódio ele aparece,
é no
Paul de Kalha.
Ele é o Ringo. Aqui pra ele falar.
O Bellarmine ficou chateado que sobrou a Yoko pra ele agora, ele não queria.
Mas coitado da Yoko, né?
Eu adoro a Yoko. De tudo.
Não, eu queria só falar uma coisa do If In You Without You, assim, é que foi uma das músicas que introduziu no mainstream ocidental o negócio da microtonalidade, né? Que a música oriental, ela não é dividida que nem a gente divide em semitons, né? A unidade mínima de intervalos entre uma nota e outra. Uhum. Semitons lá é quarto de tom, tem país que até é menos, né? Então essa música tem esse lance da microtonalidade que a galera começou a usar depois, né? Disco desse flerte com a cultura oriental. Várias pessoas no mainstream começaram a usar essa parada também, assim, e é uma discussão muito interessante, porque a minha teoria é que o Paul de Kalha só existe por causa de uma discussão sobre microtonalidade, que eu compartilhei, foi a primeira vez que a gente conversou de ter um podcast, foi quando eu compartilhei um vídeo do Tom Zé, lá no nosso grupo de cultura, né, que a gente tinha, e tem ainda, né, O Tom Zé falando sobre o uso da microtonalidade no funk carioca. O Caverna falou que não gosta aí, mas tipo assim...
Uhum. Não, mas continuo não gostando, mas é verdade essa história.
Sim,
claro, interessantíssima.
Interessantíssima. Assim, eu tô falando assim, que o vídeo é genial, assim, que eu comecei a conversar com vocês, como que eu achava que
era nesse vídeo,
o,
né?
O Tom Zé era um... Como eu, antes eu vi o Tom Zé como sendo uma figura meio exótica, assim, né? Porque eu não conseguia perceber a percepção de música, a percepção de mundo que o Tom Zé tem, que é muito mais ampla de que qualquer outra pessoa, né? Então ele conseguia enxergar demais, essa microtonalidade, né? No Eu Tô Ficando Atoladinho, aí a galera ri, acha que é engraçado e tal, mas o que ele tá falando ali é genial, cara.
É genial.
É genial. Então assim, assista esse vídeo do Tom Zé no Jô Soares, né, falando, cara, porque
é foi muito bom mesmo, cara. Vale a pena.
Gente teve de fazer podcast foi quando a gente tava conversando sobre isso.
Vamos falar agora de When I'm Sixth in Form, música que o Paul McCartney fez pro pai dele de presente de aniversário. O pai dele ia fazer 64 anos no próximo ano, né? Depois que o disco tava sendo gravado. Ele fez uma canção bonita, sincera, né? Linha de baixo muito legal, piano legal, instrumento de sopro, tipo uma clarineta, eu acho legal pra caramba.
E tem a curiosidade... flauta nessa música, Gigola?
Eu acho que é uma clarineta, não é?
É, pode ser.
Um claretil,
eu
vou... né?
Eu que é muito as flauta, o clarineta dessa música.
Imagina, e uma curiosidade legal é que a mixagem final, eles aceleraram um pouco a voz do Paul McCartney para ela parecer mais jovem, porque a brincadeira era essa, entendeu? Era um garoto, tipo, cantando pro pai dele, assim, sabe? Eu acho ela muito bonitinha, sabe? When I get old and losing my hair.
E ela tem muito essa vibe, né? Tipo, de musical, assim, bem britânico, que é, assim, saca, velho? Não sei o que me remete.
E o piano não é aquele, que o, aquele estilo que o Fred Mercury adorava, é Vanderbilt o nome daquele estilo de piano, é piano francês dos anos 20, assim, não sei, sabe? Aham.
Essa música, ela dá vontade de assobiar junto, né? Pararara, melodia muito...
fofa.
Eu não sei, cara. É muito de... É fofa. Me remete a musical. Eu não sou um cara... Eu não gosto de musical, geralmente. Eu acho muito brega, assim, mas... Assim, inclusive, esse álbum é interessante porque eu tava fazendo algumas anotações e muitas vezes eu escrevia assim, parece música de musical, mas é legal. Tipo, pra mim, porque eu não gosto muito de musical, sacou?
Não, é uma visão leve, legal da melhor idade, né? Poxa. Né, cara, essa música me lembra aquele filme Up. Uhum. Altas Aventuras.
Parece aquela peça, né, que abre. Pararara,
pararara, pararara, pararara. É, verdade.
Muito, muito bonitinha aquela música mesmo, e essa também.
Não, essa música é fofa demais, bicho. Sério.
E as quebradas dela. Tan, tan, né? As quebradas muito legaisinhas, assim, né?
Esse disco é muito bem arranjado, né, bicho? É um primor, assim.
Quanta diversidade, né, velho? Assim, de sonoridades, compassos, tempos, ritmos, paisagens sonoras, assim, né? Tipo, muitas, né? Aquela... É muito louco esse álbum. Realmente, eu fico muito impressionado como um disco tão louco, já falei isso hoje, fez tanto sucesso. É uma coisa que realmente...
Eu acho que é pelas vozes e linhas de baixo, assim, né? Aliás, assim, para um... Eu sei que eu não sou um grande apreciador de metal, né? Eu gosto de Judas Priest só, mas assim, meus amigos aqui podem cuidar. O metal tem muito vocalista que toca baixo e que arrebenta, vai muito bem ali tocando. Mas o Paul faz umas linhas que, tudo bem, os Beatles não estão gravando ao vivo, mas o Paul toca essas músicas ao vivo, né? E você fazer essas linhas de baixo cantando junto,
e
cara,
canta, é um absurdo. Cara. Não, é. O Paul é muito bom baixista. Cara, eu não lembro quem é, mas eu tenho um amigo baixista que me falou isso, que o Paul era o baixista favorito dele. Eu acho que ele acaba sendo de muitos baixistas de rock, assim, porque ele é muito criativo, sabe? Ele é muito, assim, fluido, criativo. Né? As composições dele, tanto as composições como as execuções dele, são muito fluidas e naturais e orgânicas, né? Às vezes ele entope o baixo de música e você não fica enjoado, entendeu?
Uhum.
Saca? Ele tem um feeling perfeito, especial,
perfeito,
sabe?
Perfeito, Daniel. Uhum. O Paul, ele foi o primeiro cara a fazer o baixo sair de fundo do palco, né? O baixo conversa com você na música, né? As linhas, assim, né? Que ele faz desde o iê-iê-iê lá, sabe? Não é simplesmente tocar o bom, 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 bom. A gente vai pra próxima faixa agora, então. Lovely Rita. Minha canção favorita do disco. Favorita mesmo.
Caramba, a cachorrinha lá... eu estou surpreso. Não é a Day in the Life?
A cachorra da minha mãe. É eu que batizei, mas é o nome de Rita, tá com a minha mãe até hoje, né?
Mas é Rita ou Rita May?
Tá bem ainda?
Tá McCartney, né? Mais ainda. Ah, vou ter. Pô, o McCartney vai fazer aqui, ele vai inverter, né? A gente sempre tem esse lance de ofender o guarda de trânsito que tá te multando, né? Mas o personagem da crônica, ele se apaixona pela guarda Rita, né? Ele pede pra ela rebocar o coração dele, né?
Nem o Vavá escreveria tal frase. Não, o Vavá falaria, gata, reboca o meu coração. Pode, o Vavá é por amor, me lutar, é
por ser um apaixonado, né? Mas...
eu sou um prisioneiro da paixão. Algeme o meu o coração piano, no seu.
O piano é do George Martin, né? O solo de piano que tem no meio. E aquela parte que faz assim... É o John e o Paul, eles pegaram papel higiênico...
Como é que faz de novo? Faz de novo aí que eu não ouvi.
Lovely with a Então, eles pegaram papel higiênico e colocaram num dente fino de cabelo e fizeram uma gaita com a boca, assim, fazendo esse som. Isso é muito legal, sabe?
Massa. Massa demais, assim. E é bem rock and roll, né, cara? Assim, eu acho que é uma batida rock mais marcada, assim, né?
Ah, tipo, e o começo psicodélico, tipo, né?
Bem no beat, assim, né, cara? E os vocais, bem rock and roll, os backing vocals incríveis, né? Umas viradas do Ringo super precisas.
E o meu contrabaixo favorito do disco é esse. Meu contrabaixo favorito é um contrabaixo que ele não para. Não para um segundo, velho. Ele fica lá tocando e você não fica cansado, assim. É como se você estivesse caminhando, assim, com o baixo de mãos dadas. E a melodia é muito rica. Eu acho que é uma das melodias mais ricas.
Sim,
do...
sim.
E eu curto muito aquela harmonia que ele bota no final, que é um pouco mais sombria. Eu não sei se sombria é a palavra, mas...
Que fica tão o piano marcando, né?
E essa música tem uma curiosidade, que a primeira vez que ela foi tocada ao vivo foi numa turnê que eu acho que eu e o Gigola fomos, que foi em 2013, né? E foi no Brasil, a primeira vez que essa música foi tocada ao vivo na história pelo Paul McCartney.
No Allianz, foi sim.
Não, acho que foi no Morumbi esse, né? 2013.
Não, Morumbi foi em 2010, esse eu tava também. Agora
13, 2013 eu vim aqui em Brasília, eu acho.
Isso. 13, a turnê foi maior ainda. Aliás, senhor Paul McCartney, você pode vir quantas vezes quiser que eu vou, mas para de me enganar, em 2010 você falou que era a última turnê da sua vida. Eu, na época, era quebrado. Meu Deus do céu, pedi dinheiro emprestado pro pai, pra mãe, juntei moeda, virei a bolsa na esquina, fiz tudo, assim. E você continua vendo. Que venha, mas não me engana, assim, sabe?
E é outro bicho que é... Ele podia ser um Rolling Stone, né, velho? Que o bicho não só toca, não, velho. A gente cansado lá no público, porque o bicho tá tocando há 3 horas, e ele ligadaço lá com... Quantos anos com o Magalhães tem? 75, 76 agora?
Nada.
Quando a gente foi no show, ele tinha 70 e tantos anos já, e o bicho...
É porque é o seguinte, mano. O rock and roll, se você, tipo assim, se dedica a ele com a atitude correta, você não envelhece. Você vira um eterno jovem. Você envelhece quando você vira um roqueiro babaca, assim. Aí você vira um velho merda, assim. Né? Mas assim, o cara que é um roqueiro desde essa época, com o espírito do rock and roll, assim, da transgressão, da coragem e tal, esse cara não envelhece, velho. Rock é pura energia, cara, né? E o Paul McCartney é um dos grandes, assim. Eu admiro muito essa galera, mano, saca, velho, que continua tocando depois de velho e fazendo um som bem feito e se esforçando pra fazer um show maneiro pra galera, sabe? Com respeito, assim, aos fãs.
Tem um bicho que eu queria sentar pra tomar cerveja.
Eu tenho vários, brother,
Acho que o McCartney talvez seja a pessoa mais talentosa da história do rock, na minha opinião, sabe?
Próxima faixa, Good Morning, né? Canção do John.
Good Morning.
Loucura total, Loucura total. Né? Uma colagem. O John Lennon se inspirou na melodia quando ele viu na TV um comercial de cornflakes, né? De sucrilhos, né?
Tá maluco, velho.
A letra em si vai falar sobre o casamento quase sem vida que ele tava levando na época, né? A música é bem bagunçada, né? Ela é bem bagunçada, mas eu confesso que eu gosto bastante da bateria do Ringo nela, mais uma vez, assim, acho que o Ringo...
Não, o Ringo não consegue, cara. O Ringo não consegue tocar Lucy in the Sky e essa bateria que é bem mais complicada, a gente consegue.
E no final, vocês podem ver, porque assim, o Cornflakes, o símbolo é um galo, né? O cereal matinal lá. E o John Lennon quis construir uma paisagem sonora com o produtor ali, colocando, tipo, uma cadeia alimentar, assim, né? Então aqui vai começar com um rato, um gato vai vir depois do som do gato, que é ele que come o rato. Tipo aquela música da... A música da velha, a velha teia, sabe? Tava a velha no seu lugar, do trio Iractan. o cachorro no gato, o gato no gato, o rato na aranha, a aranha na velha, a velha até, ele quis fazer isso no final, assim. Só que no final ele perdeu um pouco a linha, e acaba que uma galinha vai perseguir um elefante, e um leão persegue um cachorro, no final ele foi perdendo um pouco a noção ali dos animais que ele ia colocando.
Cara, eu nunca pensei que essa música fosse sobre o casamento dele, cara.
É, então, mas eu nunca... É tipo a do Erasmo, como é que é o nome? Daquela, dois animais na selva...
Como é que é o nome dessa música?
Nós somos dois animais. Eu leio...
Escaralhaço,
o nome,
né?
Cara, essa música é maravilhosa. Esse disco é maravilhoso, cara. E os tecladinhos no começo. Rifado,
dois animais assim, da meio selva prog, suja, né? Da rua. Obrigado, Belarmino. Isso aí.
Dois animais. Olha que nome maravilhoso. Esse disco realmente é muito bom, do Erasmo, cara. Cara, essa música Good Morning, pra mim, ela só me lembra as maluquices do Syd Barrett, tá ligado? Tipo, é muito Syd Barrett pra mim, velho. As maluquices, velho. Uns metais circenses, altas mudanças de ritmo, loucura total, as frasinhas de guitarra, assim, né? Bem precisa, assim, tipo, na medida certa, né? Sem excesso, os barulhinhos de latido, umas loucuras.
Cara, eu, assim, pra mim essa música era sobre a indústria cultural, assim. Eu acho que eu tinha lido em algum lugar isso, assim.
Não, mas pode ser.
Esse negócio de anúncio. Mas acho que faz sentido esse lance do relacionamento dele também. Mas assim, esse lance de anúncio, tá ligado? E eu tinha lido que o John Lennon fez essa música irritante de propósito, pra simular essa repetição de anúncio, de coisa, de informação na sua cabeça e tentando te vender. E também essa coisa da falta de conteúdo, né? As pessoas sempre tentando te vender uma forma, né? Conteúdo. Então ele criou ali uma interpolação de compassos, né? A música ela tem uma sequência que faz um 5x4, depois faz um 4x4, depois cai num 3x4. Aí volta pro 5x4, depois.
Falei, não faz sentido, né? Vamos pra Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Reprise, né? Isso que é legal, que eles fazem realmente isso. Como eles estão brincando que é uma banda alter ego, vão tocar ali o bis, né? A reprise da música que é a mais popular, que era normal as bandas fazerem, né? A música que tá na rádio, você toca duas vezes, né? No show, assim. Com um andamento diferente, né? Um andamento mais pesado, né? Esse é o valor, né? Curioso essa brincadeira depois disso.
Eu acho interessante, cara, que, tipo assim, na primeira versão, os vocais do Paul estão rasgadaço e tal, e os instrumentos um pouco mais na suave ali. E há uma inversão, assim, de instrumentos que ficam mais, aparentemente, com mais ganho que a voz nessa segunda versão, saca? E me causa um pouco esse sentimento de um distanciamento da pessoa do vocal, como se o vocalista estivesse indo embora, deixando a banda tocando ali, saca? Um pouco, assim...
E é muito mais Jimi Hendrix essa segunda aqui. Pode ser uma música do Jimi Hendrix. Tanto que eu descobri hoje que o Jimi Hendrix fez um cover. Logo na semana que saiu, o disco de Jimi Hendrix fez um cover no show. E o Paul McCartney e o John Lennon estavam na plateia. Que doideira.
É, cara, tem essa história, né, velho? Não, cara, e assim, não sei se é lenda ou não, mas tem um filme sobre o Jimi Hendrix, assim... em que fala que ele tava, tipo, tirando essa música antes de entrar, porque ele sabia que os caras estariam no show e queria tocar a música. Era novidade, não tinha Spotify, então ele, tipo, alguém arrumou pra ele ouvir, ou ele ouviu rapidamente, tirou, tipo, no camarim, nem saiu com a banda direito.
Mas aquela banda do Hendrix toca qualquer coisa, bicho. Qualquer coisa. Talvez seja uma das maiores bandas da história do rock, aquele trio lá, velho. Os caras
tocavam Mitchell, né? É o Hendrix, o Mitchell e... Quem que é o baixista?
Eu não lembro o nome, cara.
Bom, essa música até não tem como a gente devanear muito, né? Porque é isso, né? E aí a gente vai... Vamos para a última canção do disco, a Day in the Life. Essa obra-prima, né? Uma obra-prima isso aqui.
Melhor música do disco para mim, assim.
Ela foi minha favorita dos Beatles até muito pouco tempo atrás, assim. Eu fico variando entre ela e She's Leaving Home, né?
Essa música é linda mesmo, velho.
A banda para gravar essa música, eles fizeram um meeting. Né, convidaram pessoas, entregaram chapéuzinhos, bebidas, né? Teve todo um evento para gravação. Uma música que vai contar, véio, com três partes, né? Onde duas, a primeira e a terceira, são do John Lennon, e a segunda parte do meio é do Paul, né? O Lennon vai falar sobre a morte, mas de uma forma bem fria e densa, né? Muitos aí, assim, naquela lenda de que o Paul tinha morrido, até achavam que ele estava descrevendo um acidente do Paul, né, como ele morreu. Mas, na verdade, ela foi inspirada numa notícia que ele deu do herdeiro da Guinness, a cerveja, né? A notícia que saiu que ele morreu num acidente de carro. Parece que ele foi decapitado nesse acidente, né? E aí vai pra parte do Paul, que são 27 tempos, né? No Anthology dos Beatles, você escuta o George Martin, que tocou o piano, contando, né? One, two, Trip, até chegar no despertador, uhum. né? Que vai como o Paul vai tocar, uhum. né? E aí o Paul vai contar uma historinha otimista ali, né? Sobre levantar da cama, ir para a escola e viver o dia, né? E aí ela volta de novo para a uhum. parte do John Lennon. O acorde final de piano, aquele uhum. pam, que ele vai segurar um tempo, eles fizeram várias sobreposições do piano gravado assim, sempre acelerando um milímetro de segundo, um tantinho, para conseguir o máximo possível do som do piano que você consegue, ele continuar mantendo no acorde ali, né? É, lindamente, no show do... Essa música é o John que canta, o Paul canta só o meio, né? Mas em dois shows do Paul McCartney que eu fiz, ele cantou essa música em homenagem ao John Lennon, né? Emendando com Give Peace a Chance.
Eu chorei, mano. Carreira eu chorei. Solo. Eu chorei, lindo, quando ele cantou essa música. Chorei, assim, velho, de passar vergonha, assim. Sabe quando você fica fazendo algumas caras feias quando você chora, tá ligado? Tipo assim...
Catarrenta, né? Sai catarro.
Eu com uma cara contando e eu chorando lá, fazendo umas caretas, velho. Caraca.
Que... Cara, mas isso aí é... Que é coisa mais linda de você, tipo assim, chorar de deslumbramento, chorar de beleza, cara, é uma das coisas mais lindas da vida, mais gostosa, velho. Essa música é uma das mais lindas
que já foram feitas, né, velho? Tipo assim, não tem...
Essa música é linda, velho.
Não tem, assim, a vibe dela, eu não sei explicar, ela é uma coisa, assim, que parece que veio de outras gerações, que, sei lá, tem uma coisa ancestral, ela tem uma comunicação com você que ela te quebra, assim, sabe? É uma coisa do... Tipo assim, e a cara, letra, pra mim, por incrível que pareça, cara, ela é meio irrelevante, assim. Eu não sei explicar pra vocês, não que a letra não seja bonita e tal.
Sim, mas eu
te também. Entendo, mas eu te entendo.
Mas ela tem uma combinação com a melodia ali que pra mim, o sentido tá em segundo plano, assim. Ela tá conversando direto com o seu coração, concordo. Sabe?
Concordo. Cara, e assim, cara, ela tem uma transição, velho, extremamente ousada, né? Em que, de repente, tem um momento em que existe um crescente, assim, na intensidade de uma frequência, assim, que me lembra um pouco esse recurso que a galera... Olha como que doideira. Que a galera usa muito em rave, em música eletrônica, de repente... Aí para. Aí... Tuts, tuts, tá ligado? Todo mundo usa esse recurso, né? Tipo, até isso, acho que é inspiração dos Beatles também, porque do nada ela é tão crescente e entra na segunda parte da psicodelia, né? Que é a parte que vocês falaram que é do pouco, eu nem sabia. E no final ela volta à parte inicial. E eu achei a transição tão ousada, velho, né? Tipo, quase que de rave, assim, né? É uma. Eu anotei aqui, ó, uma psicodelia lisérgica flutuante, assim. E em algum momento a coisa também volta pra essa coisa meio etérea, assim, da parte, né, que foi o Lennon que compôs, assim. Que é uma coisa meio abaladinha, mas ao mesmo tempo ela é super flutuante e etérea.
Eu até assim, coloquei saca. Aqui no início que tem um violãozinho estilo Zé Ramalho. Coloquei no início aqui. É que ela começa com um violãozinho meio Zé Ramalho, tá ligado?
As viradas do Ringo incrível, nessa música,
cara.
Né?
Nossa, tá lindo na cara demais. Dos haters do Ringo, né? Meu Deus, cara. Eu tenho até vergonha de ter sido hater do Ringo, tá ligado? Porque o Ringo é demais, velho. Ah, o chocalho, velho. Tem um chocalho nessa música. Eu não sei quem toca. Talvez o Bellarmino possa descobrir aí. Que eu achei que era uma coisa da bateria do Ringo. Pode ser até ele fazendo com pedal, assim. Mas, cara, esse chocalho é essencial pra essa música. Que é na parte do John, do... Mano, é lindo demais. Tudo nessa música combina. Tudo tá certo. Eu não tenho nada pra falar, assim. Eu fico com raiva quando alguém fala mal dessa música. Essa música é linda. Entendeu? Tipo assim, ela é uma coisa de outro planeta. Cara, e a voz do John, cara? Como a voz do John me sensibiliza, tá ligado? Mesmo em She's Living Home, a parte que o John canta é a parte que eu quero chorar. Entendeu? A voz dele é linda demais. Ele tem a sensibilidade pra cantar, velho. Ele é um ser, assim, que ele trespassa muito amor na música dele, sabe? É...
Pessoal, terminando o episódio de hoje, mais uma vez, obrigado a todo mundo que ficou até o fim, ouviu, descaralhaço, Descar Jet Pepper, o pimentaço, né, tudo de bom esse disco, e lembrando que você segue a gente nas redes sociais, @podcalha, joga um @ de e-mail, que era chamado assim na minha época, né, @podcalha, depois o @, que você acha a gente em qualquer lugar aí. Hoje nós vamos fazer uma ordem bem legal para as indicações aqui, vamos ver quem é que está mais tempo sem fazer a barba. Não é o tamanho da barba, é mais tempo sem fazer, que você pode dar umas aparadas, né?
Somos três barbudos, né, cara? Eu tenho barba assim...
Eu fiz em 15 dias. Eu fiz em 15 pequeno, dias véio. Com o barbeiro.
Ah, a minha eu nem faço. A minha
você,
nem
o Daniel faço, tá mais assim, curto. Tipo, acho que o Daniel tinha tirado no outro episódio,
cara,
né?
Não faz nem 2 semanas que eu fiz.
É, então tá, Daniel, eu e Cavé na ordem hoje. Então, beleza.
Cara, primeiro eu queria recomendar a trilha sonora do filme I Am Sam, né? E estava debatendo com o Gigola aqui em off, que o filme é bonito, mas mais bonito ainda é a trilha sonora. Mais bonita que o filme até. É um filme com Champagne e com a... Como é que é o nome daquela menina que hoje é adulta?
É a Michelle Pfeiffer.
Não, tinha uma menininha. Ah, não, tinha aquela Dakota Fanning,
não é? Dakota Fanning. Isso. Dakota Fanning e a Michelle Pfeiffer, né?
Mas eu chorei horrores pra esse filme, gente. Esse filme é de chorar. Mas as versões dos Beatles que tem nessa trilha sonora são de chorar também. E eu queria também indicar um filme dos Beatles, que é muito divertido, A Hard Day's Night, que é um filme muito divertido, eu recomendo, assim, porque, cara, o Ringo é uma personalidade muito, muito incrível, assim. Então, para você conhecer o Ringo, veja essas coisas antigas dos Beatles, que eles entrevistavam o Ringo, que o Ringo podia atuar e tal, que eu acho muito interessante, né?
Legal.
Boa, Danny Boy,
eu vou
boa.
Também fazer duas indicações. A primeira, já que o Daniel indicou um filme, eu vou indicar outro, o Help, que é mais pastelão ainda, pra vocês verem o enredo, assim. Uma fã da Índia, né, ela está sendo ameaçada pelo um imperador indiano, árabe, não sei o que ele é direito, assim, e ela pega um anel sagrado dela e envia pro Ringo. E o Ringo, achando que é um presente de uma fã, coloca na mão e o anel não sai mais, então eles vêm para cortar a mão do Ringo. E o filme é tipo uma videocassetada com três patetas.
O Ringo nos filmes é incrível, cara. O Ringo
nos filmes. E reza uma lenda que tem uma cena que vai explodir uma bomba num carro e o George e o Ringo tinham que correr uns 3 metros, né, gravando isso da bomba. Eles correram muito mais pra fumar um baseado. E todo mundo, pode voltar já. Mas eles foram lá longe pra queimar um, assim, e voltar pro set de gravação, assim. E aí eu vou indicar, gente, você encontra no streaming, tá? No Spotify. A antologia dos Beatles, né? São 3 álbuns duplos sobre as 3 fases dos Beatles, somente com versão ao vivo ou versão demo das músicas, assim. É muito legal, sabe? Negócio bem alternativo. E principalmente no primeiro, você vai encontrar, tem uma coisa muito bonita, né? Tem uma música chamada Free as a Bird. Esses discos saíram em 1995, acharam uma fita com o John Lennon cantando essa música antigamente. O Paul, o George e o Ringo pegaram e acabaram a música. Então, assim, é o último registro, meio que, mesmo que sendo artificial, mas é a última música gravada pelos Beatles, assim. Eles completaram, o Paul canta o refrão, o Ringo pôs a bateria, o George pôs um solo. Então, em cima de uma demo do John trabalhando com violão, eles produziram a voz dele e fizeram um trabalho que você vê o clipe cheio de referências. Enfim, emocionante.
Massa demais, Gigola. Só indicações interessantes aqui. Eu também não vou indicar nada dos Beatles, assim. Eu vou também fugir um pouco do óbvio para indicar a banda do filho do John, do Sean. É Sean, eu acho, o filho
isso,
dele com a Yoko,
é
né?
Caçula,
assim, sempre confundo os nomes, né? É o Sean, filho dele com a Yoko, assim, com o baixista, velho, do Primus, o Les Claypool, assim, eles têm uma banda chamada The Claypool Lennon Delirium. Então, assim, são dois caras que tocam muito... Caiu meu microfone aqui. Dois caras que tocam muito, assim, e eles têm um projeto junto, altamente psicodélico, progressivo, assim. E o Claypool, né, ele fala do Sean, assim, que ele é um mutante musical que ganhou o seu coração, assim. Ele realmente tem muito respeito, né, pelo Sean. E ele fala uma frase, assim, fala o seguinte: o Sean definitivamente reflete a sua genética.
Confira. Legal, eu mesmo não conhecia, vou buscar agora, obrigado pela indicação, Caverna.
É doideira.
Vamos terminar por hoje. Obrigado para quem ficou até o final aqui, para quem parou no meio também, mas aí você não vai conseguir escutar meu agradecimento, né? Então, mas obrigado.
Ih, se ferrou, otário, como diria o Choque de Cultura, né?
Aí,
se ferrou, otário.
Lembrando, assim, esse foi o terceiro especial do Rock, temos mais 2 ainda para fazer, e obrigado a todo mundo, amigões. Obrigado para vocês, tenham um bom fim de tempo, né? Porque quem tá ouvindo não tá de noite, de dia ou de tarde, enfim, tem um bom fim de noite, tarde ou dia para vocês, Daniel e Caverna.
Valeu, gente.
Gratidão, galera. Um abraço, até a próxima.